você acha que vai deve ser?
Eu falei, quem que eu não vi?
Patrícia, tudo bem?
Bacana.
Ô, Fabinho, eu liguei pra você esses dias, cara, você não atendeu? Sei onde foi, acho que foi ontem.
Eu não vi, né?
Você não viu?
Ah, sei lá, eu não sei que foi ontem.
Não é, eu deixo o celular no mudo, acabo nem... Mas liga.
Aí, beleza.
Não existe possibilidade, não poderá constar de uma futura reforma e adequação no espaço, colocando suas tomadas na área fechadas.
O que vai deprimir? Nossos projetos, não, né? Ah, os projetos, esse que vai deprimir. Não, entendi. Os primeiros, beleza?
Boa noite a todos. Solicito ao senhor secretário que proceda à primeira chamada dos senhores vereadores para a 8ª sessão ordinária de 2017.
Antônio Franco Santos, bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinante.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Maranhão.
Presente.
Paulo André Fané.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Muito senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Coloco em votação as atas da 7ª sessão ordinária, 7ª e 8ª sessão extraordinária de 2017. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade as referidas atas. Expediente. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente recebido do Executivo Municipal.
Projetos. Projeto de Lei Complementar número 05/2017, de autoria do Prefeito Municipal, institui o Programa de Recuperação de Créditos Fiscais às entidades assistenciais e filantrópicas e das outras providências.
Consulta à Casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Projeto de Lei número 06/2017, de autoria do Prefeito Municipal, que institui o Programa de Recuperação de Créditos Fiscais, PREFIS e das outras providências.
Consulta à Casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Projeto de Lei número 19/2017, de autoria do Prefeito Municipal, que altera a Lei Municipal número 4.727/2011, que instituiu o programa Bolsa Aluguel Social e das outras providências.
Consulta à Casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Projeto de Lei número 20/2017, de autoria do Prefeito Municipal, que altera a Lei Municipal número 3.220/1997 e suas alterações, Código Tributário Municipal.
Consulta à Casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa. Expediente dos vereadores. Não tem, então, requerimentos.
Do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana. Solicitando ao prefeito informações sobre o funcionamento das ambulâncias no período noturno.
Em discussão, o requerimento. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários, se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
O vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito que informe como anda o agendamento para a cirurgia do joelho do senhor Valdeci Chaves dos Santos.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários, se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
O vereador Antônio Franco dos Santos, bacana. Solicitando ao prefeito que informe qual a previsão para o agendamento da consulta de oftalmologia à paciente Patrícia Donato e informar o motivo da demora desses atendimentos.
Em discussão, o requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito que informe qual a previsão para proceder ao agendamento da consulta com o médico vascular ao senhor José Carlos dos Santos, residente na rua André Antiqueira, número 21.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito que informe se a possibilidade de fazer guias e a manutenção da rua Floriano Peixoto, esquina com a rua São Paulo, uma vez que a mesma se encontra em péssimas condições.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Solicitando ao prefeito que informe se há possibilidade de proceder ao recapeamento, uma vez que a prefeitura tem uma máquina de fazer asfalto de um trecho de 50 metros na rua Floriano Peixoto, cujo asfalto foi pago pelos moradores, mas devido más gestões, o mesmo não saiu. É isso, né? Parece que saiu. O mesmo não saiu, né? Ah, tá. O mesmo saiu. Entendi.
Desculpa. Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito que informe se a possibilidade de fazer um bueiro num trecho da rua Floriano Peixoto, pois a vazão da água da rua está indo para a linha do 3. Na linha do trem, empoçando no local e fazendo uma erosão próxima à casa do munícipe.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, não há vereador inscrito.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários, se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de proceder às melhorias na rua São Paulo, uma vez que a mesma necessita de uma urgente manutenção.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários, se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito que informe qual a previsão para o retorno do atendimento do programa Acessa São Paulo no Distrito de Jafa, proceder ainda informações sobre a mudança de endereço.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários, se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Da vereadora Janete Conê, solicitando a gerência da Caixa Econômica Federal, em Garça, para que informe se a possibilidade de cumprir a legislação no que tange ao tempo de espera nas filas, que tem sido muito superior ao permitido pela lei, uma vez que esta falta de atenção tem atingido até os clientes com atendimento prioritário.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários, se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informações mais detalhadas sobre os valores dos adiantamentos de viagens.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, nos contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informações sobre a manutenção do NAM, Núcleo de Apoio ao Migrante.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que a vereadora Deise Serapião pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Deise.
Boa noite, presidente, mesa diretora, nobres colegas, o público presente, o público que nos assiste pela internet. Diante do ocorrido a semana passada em relação ao ONAM, gostaria de estar colocando algumas explicações. O ONAM é Núcleo de Atendimento ao Migrante, que integra a estrutura da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Atua no atendimento de migrantes, tendo seus objetivos, metas e eixos estruturados no acolhimento para o atendimento de alta complexidade, buscando, sobretudo, articulações para a inclusão social. O núcleo tem ainda como princípios básicos o respeito à condição peculiar de pessoa migrante, a garantia dos direitos fundamentais e básicos para a sua sobrevivência. Esses princípios, traduzidos em ações, tentam expressar e caracterizar uma reação ao comportamento, cumprindo atividades que são prática de formação de novos valores para a liberdade e responsabilidade, e que reconhece a possibilidade de transformações desses assistidos. Como parte do conjunto de serviços executados no núcleo, desenvolve-se vários projetos que possibilitam entretenimento, lazer, cultura e produção de hortaliças, que são doadas para diferentes instituições da cidade, como do Hospital São Lucas, Lar dos Velhos, entre outros. Existe também uma parceria do Rotary Clube Garça Azul, do Rotaract Clube Garça Azul, que são doados os alevinos. O núcleo de apoio ao migrante está passando por um processo de reestruturação, com servidores recebendo treinamento para desenvolver um trabalho diferenciado, com mais qualidade para todos os assistidos. Os treinamentos ocorreram nessa última quinta-feira, dia 23, em parceria entre as Secretarias de Assistência e Desenvolvimento Social, Saúde e Educação, da qual nunca houve essa parceria. Todos os servidores da Prefeitura de Garça envolvidos no serviço, desde os que executam o recolhimento nas ruas, o acolhimento na instituição, alimentação e limpeza, passarão por um treinamento especializado e humanizado. A equipe técnica de atendimento será composta por um assistente social que ficará durante as 6 horas lá e 2 auxiliares de enfermagem coordenados por um servidor público municipal. De acordo com a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Márcia Prachetes, esta ação será desenvolvida em conjunto com a Secretaria de Saúde, que será responsável pela orientação e diagnóstico de sinais vitais, entre outros. A Secretaria de Educação também participará, disponibilizando uma nutricionista com a finalidade de balancear a alimentação dos assistidos pelo ONAM. Então, são assistidos 32 pessoas. A verba é um repasse estadual e o município entra contrapartida com os funcionários, o gás, a manutenção e o material permanente. Aí eu gostaria de passar algumas fotos que eu tive lá para Fabiano. Para vocês estarem aqui. É uma atividade, é pirografia, que é feito com os assistidos. Aqui é uma máquina, não dá para vocês verem direito, mas é de sucata que o seu Luiz fez, é um moinho de milho. A pessoa faz o exercício e ainda está moendo o milho. Pode passar. Aqui é a horta. Aqui são o tanque, onde tem os alevinos, e eles fazem uma pesca de entretenimento. Eles pescam e consomem o peixe. É uma tarde de lazer para as pessoas que ficam lá. Pode passar. Aqui é a horta também. Aqui são uns cobertores que não dá para ver, mas tem uns cobertores lá. E aqui é a parte do lado do tanque, que os assistidos ficam aqui, as pessoas ficam aqui. Eles pescam, limpam os peixes e fazem uma tarde de lazer. Núcleo de apoio ao migrante. Quem quiser ir visitar, está aberto. É um ótimo programa que assiste as pessoas. Muito obrigado. Boa semana.
Uma parte vereadora.
Sim.
Eu gostaria de saber se há um tempo máximo para a permanência do migrante na instituição.
Atualmente, eles estão acabando ficando lá. O certo seria o giro, dar assistência, fazer acolhida, dar o tratamento necessário para que ele volte na inclusão, mas tem alguns que acabam permanecendo lá porque não tem para onde ir.
Uma parte, vereadora. Acho que, inclusive, há pessoas lá que estão lá por determinação judicial também, né?
Sim.
Né? Não sei a quantidade, mas tem alguns também, que são por determinação judicial.
Também não sei te falar, mas existe, né? Existe.
Uma parte, vereadora. Sim. Só complementando o que o vereador Paulo André disse, acho que justamente por isso que eles não estão mais fazendo a rotatividade, porque mesmo que faça a decisão judicial, impede que essas pessoas saiam de lá, porque não tem para onde ir, então... Os que não têm mesmo condição de moradia acabam ficando lá e tem alguns que estão há anos lá também, né?
Sim. Tá. Obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Senhor presidente, o vereador Fábio José Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra o vereador Fabinho.
Boa noite, senhor presidente, Pedro Santos, os compõe a mesa, nobres amigos de trabalho, os que nos assistem aqui na Câmara, e aos internautas também. Bom, meu questionamento a respeito do requerimento, eu fico feliz pela explicação, agradeço a minha amiga Deise de trabalho, porém, eu fiz questão, vou voltar, estive na secretaria com a Márcia Praxedes, que me mostrou os materiais lá, tá? Deixando bem claro que eu vou voltar no setor. Aqui apareceu tudo, mas não apareceu os quartos, os leitos, os banheiros. Então, assim, não apareceu a dispensa, tá? Então, assim, não estou questionando, porém, eu vou voltar no local, como eu já disse para a Márcia, não só nesse, mas como em todos os outros, tá? Entendi a explicação, fico grato, mas, assim, é o que eu disse. Para a Márcia, e torno a repetir aqui para os senhores vereadores que vão até o local visitar, como eu e a Patrícia também foi juntamente comigo. Então, assim, essa parte bonita nós também vimos. A horta nós vimos, o moedor, a parte do artesanato, muito bonito. Só que é o seguinte, nós queremos ver esse material lá embaixo, tá?
Uma
é só
parte...
isso que eu tenho a dizer.
Vocês concedem uma parte, por
Sim,
favor?
Sim, pode falar.
Eu não mostrei só a parte bonita, eu mostrei a parte funcional.
Sim, mas essa os leitos parte... também são funcionais, vereadora.
Só que, é assim, é uma invasão nos quartos. Se você quiser, eu posso te mostrar. Eu tenho cozinha.
Eu não estive pessoalmente, Fabiano, eu não questionei a cozinha, eu questionei o leito.
Mostra para mim a foto do freezer que tem a cozinha, que é uma parceria.
Que tem o símbolo do Rotary, eu vi lá.
Não é por causa do símbolo do Rotary.
Sim, sim, mas eu não estou questionando isso. Eu estou questionando os quartos, os leitos, as camas. Como eu disse para a Márcia, ela abraçou a causa. E eu estarei conferindo como vou conferir todos os outros setores. É só isso que eu queria ressaltar.
Uma parte, vereador.
Sim.
Importante que ao conferir os outros setores também, apresente o que tem de bom, por favor.
Com certeza.
É porque a gente até agora não viu.
Eu vou apresentar. Você viu sim. Você viu porque eu agradeci a Márcia por ter me recebido e postei no meu Facebook.
Posso concluir uma parte?
Depois conclua.
Quando tiver algum funcionamento que é uma coisa que é legal mostrar para a população também, traga também.
Com certeza eu trarei.
Indicar o que está errado, como eu disse, é fácil. A gente tem que tentar ajudar.
Sim, com certeza. Foi o que eu me disponibilizei com a secretária e ela sabe muito bem disso. Tá? É só isso que eu tenho a dizer. Boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico o senhor presidente que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Presidente Pedro, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a vereadora Deise, que foi até o local. Eu sei que já era também do seu conhecimento como funciona, eis que tem essa parceria com o Rotary e também pelo fato de sua mãe já ter trabalhado com aquele pessoal. Eu sei que o NAM, ele funciona e está tendo resultado, mas eu Quero deixar aqui bem claro que o trabalho que o Fabinho fez quando me convidou, Deise, também é muito importante. Acho que não é, queria dizer, que está apresentando falhas ou problemas, mas levar aquelas pessoas que precisam, né, desses produtos para sobrevivência, de alimentos, de gêneros de primeira necessidade, que eles tenham isso com frequência. Então, eu parabenizo o seu trabalho e também do nosso colega Fabinho Policinani, que teve essa iniciativa após ser abordado por um morador. E o que a gente espera é que o NAM continue, né, com esses materiais, continue fazendo um excelente trabalho. Afinal de contas, são 30 seres humanos, né, que lá vivem, alguns convivem, ficam um período mais curto, voltam, né, a residir com seus familiares, ou até acabam arrumando uma outra atividade, um outro lugar para morar. Mas o Fábio, como bem aqui relatou, ele teve com a secretária Márcia Prachedes também, falei com ela pelo telefone, e uma coisa importante, até eu acho que a Márcia ressaltou, é o seguinte, num trabalho, eu sei que ela é a secretária, mas até chegar na ponta, como ela me falou, então acaba tendo algumas falhas, a gente sabe disso. Mas ela me falou, Patrícia, eu estou trabalhando para fazer o melhor. Então, quando chegar lá na ponta, eu espero que da próxima vez tudo seja contento. Então, acho que o vereador pode voltar sim, né, assim como se me convidar, ou até mesmo posso ir por livre e espontânea vontade. E o que a gente espera encontrar lá é sempre essa situação, né, das pessoas terem esse mínimo de conforto, nos banheiros, nos quartos. Os cobertores, o dia que nós lá estivemos, eu não vi. Talvez até já estivessem.
Uma parte?
Claro, Deise.
Sim, o seu Luiz, eles estão em processo de reestruturação, tudo. E o seu Luiz mostrou para nós, falou, olha, aquele dia houve essa falha, o pessoal perguntou, e nós falamos que não sabia, mas estava guardado, tem mais de 50 cobertores, tem meia, cueca, chinelo, tudo guardado. Esperando também uma oportunidade para também estar usando.
Legal. Então, eu espero que numa próxima visita, o Fábio também possa trazer aqui e mostrar, né, para o pessoal que nos acompanha, que na outra visita tudo estava funcionando normalmente. Era isso que eu tinha a dizer. E apontar que o requerimento é importante para a gente ter sempre, né, nos nossos arquivos o que vem acontecendo e conhecendo como funciona todos os departamentos, todos os lugares da nossa administração. Obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
O senhor presidente, não há mais vereadores inscritos.
Peço aos senhores vereadores que se atentem aos apartes sucessivos, tá? Para que a gente mantenha a ordem, por favor. Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permanecem sentados, contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Fábio José Policinani. Solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de contratar uma empresa para proceder à revisão dos pedidos de insalubridade dos funcionários que trabalham no cemitério municipal.
Em discussão, o requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Fábio José Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Boa noite, presidente, aos nobres amigos de trabalho, à plateia que nos assiste. Mais uma vez, uso a tribuna aqui, porque esse requerimento eu acho ele muito importante, tá? Durante 3 anos e meio eu trabalhei ali junto com os funcionários do nosso cemitério municipal de Garça, eu analisei uma situação meio complicada, tá? Eles recebem ali 20% de salubridade, tá? Aí você fala para mim, Fabinho, 20% de salubridade tá bom. Não, não tá bom. Não tá bom. Porque assim, quando você vai abrir um túmulo, ou fazer uma exumação crua, que o cara foi sepultado ali faz uma semana e vem uma ordem do juiz para que se abra, é o coveiro que tem que abrir. E o risco quem corre é ele. Não somos nós, tá? Então eu pude acompanhar essa situação de perto por bastante tempo e eu gostaria de pedir que o prefeito analisasse com muito carinho e os nobres amigos também, porque eu sei que a situação é difícil, é complicada, mas é merecido. Porque durante 3 anos e meio eu tentei levar funcionário para o cemitério. Ninguém vai. Porque é um trabalho muito difícil, não é qualquer um que aceita. Então você vai pegar um túmulo ali para abrir, você não sabe qual foi a causa da doença que essa pessoa veio a óbito. É esse, por isso que eu estou fazendo esse pedido.
Você permite uma parte, vereador?
Sim.
É, os funcionários, quando abrem esses túmulos aí para exumação dos corpos, eles têm algum equipamento especial, assim, tipo luva, protetor, máscara?
Sim, bacana. Eles usam o IPI. Entendi. Eles usam o IPI. Mas isso não inibe. Você entendeu? Porque, assim, eu já vi situações que explode. E aí? Né? Então, assim, eu acho justo que o funcionário venha ter direito nessa insalubridade 40%. É só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Em votação, o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários, se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Fábio José Policinano. Solicitando ao prefeito informações sobre a manutenção das ambulâncias do município.
Em discussão, o requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar com máxima urgência a colocação de lâmpadas no setor de atendimento da ambulância.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Fábio José Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fabinho Policinani.
Boa noite, Pedro Santos, presidente da mesa, nobres amigos. Mais uma vez, eu volto a fazer uso da tribuna pelo seguinte, a plateia que nos assiste também, os internautas. Bom, na semana passada, dia 21... Eu estava na UPA. Eu estava na UPA passando por um atendimento médico e pela segunda vez na UPA. E tinha uma senhora lá, meia agitada, meia nervosa, e ela dizia assim: olha, Fábio, moço, ela nem me conhecia, me chama pelo nome. Ela falou: moço, eu não tenho condições de ir embora porque a ambulância não pode me levar porque ela não tem farol. Só tem um farol. Aí eu olhei para ela e falei assim: peraí, senhora, mas nós precisamos ver se isso procede. Você entendeu? Eu estou doente, inclusive até eu mandei a foto para o Antônio que realmente eu estava sendo atendido na UPA. E eu peguei o meu carro e fui até o setor de ambulância para conferir se isso procede. Realmente, isso procede. Infelizmente, César Luiz, é motivo de chorar, não é de riso, não. Infelizmente procede. É uma falha simples que dá para ser corrigida, mas procede, tá? E eu encontrei alguma coisinha pior que fiquei muito entristecido, que também é simples de se arrumar. E quando for feito o reparo, eu estarei colocando a foto aqui e agradecendo a administração por isso. Só um minuto, Antônio, pode projetar o vídeo.
Essa ambulância acabou de encostar, ela estava no UPA. Devido a ela ter um farol só, a senhora que estava sendo atendida, ela me disse que não teria como ela ser levada para Jafa, porque só tem um farol. E eu vim seguir essa ambulância, porque a população acho que não deve pagar por isso, né? Eu sei que em 3 meses não dá para fazer milagre, mas vamos ver se procede a situação do cinto. Bom, os pneus dessa ambulância. Essa ambulância foi a que a denunciante me passou. Ela ia para Jafa. Infelizmente, a ambulância não podia ir porque só tinha um farol. Até não sei se ela foi levada, porque eu saí. Os pneus estão todos os pneus riscados. Acredito até que o motorista vá sair com ela já, imediatamente, porque ela parou. Bom, gente, eu acabei de sair da UPA, tá? Estou aqui no setor de ambulância. Sala de atendimento toda escura, tá? Não tem lâmpada, onde é o relógio de ponto, não tem iluminação. Estou apertando o botão da luz. Relógio de ponto, sala, vou entrar na sala, não tem luz. Então, fica difícil, né? Eu não sei o que está acontecendo, porém eu peço que dê uma explicação aí, porque eu só estou enxergando o escuro aqui. Aqui é a sala onde o pessoal fica.
Agora é com o flash ligado, tá?
Eu acabei de sair do Unidade de Pronto Atendimento flash. De Garça e resolvi dar uma passada aqui na ambulância. Então, como vocês podem ver, vamos ver o porquê que nós não temos iluminação aqui. Aqui não tem, que a sala onde o pessoal da ambulância atende, vou filmar, também não tem energia aqui, não sei, a energia tem porque a televisão está acesa. Relógio de ponto no escuro, tá? Vamos ver aqui se tem lâmpada? Também não tem. Vamos dar uma andadinha mais a fundo. Vamos ver se alguma sala aqui, o refeitório. O refeitório tem lâmpada. Justo, né? Pelo menos o refeitório. E vamos lá. Aqui são os banheiros. Sabonete é um sabão em pedra. Que divino. Não funciona a lâmpada. Como vocês podem ver, não funciona. Bom. Um bebedouro. E agora, vamos ver onde mais está queimado.
Bom, gente, parece até engraçado, mas não é. É triste. Você imagina um servidor público ter que picar cartão no escuro e você chegar lá e precisar da ambulância nessa situação. Então, assim, é uma falha que eu acredito que simples. Porém, quando me deparei com essa situação, fiquei bem revoltado. Fiquei mesmo. De coração eu fiquei. Ali deu umas distorcidas. Inclusive, eu conversei com dois funcionários que estavam no local, que me relataram que não fazem dois dias que lá está sem lâmpada, tá? Então, eu gostaria de pedir um pouco de carinho, um pouco de atenção. Eu acho falta de respeito isso com o funcionário público. Fábio, mas tem que licitar, tem que comprar. Gente, essa lâmpada do refeitório que está acesa, o próprio funcionário me relatou que foi ele quem colocou. Tá? Eu entendo a situação que nós estamos atravessando, socioeconômica, mas eu acho que pelo menos uma lâmpada no atendimento, eu questionei para um funcionário que estava ali atendendo, eu perguntei, como vocês estão atendendo a população no escuro? A pessoa nem me respondeu. Saiu, pediu pelo amor de Deus que eu não filmasse a cara dela. Tá? Eu acredito que não é desnecessário, mas assim, eu quis trazer isso a público para que os nobres amigos vereadores tomassem conhecimento, porque assim, gente, eu não estou perseguindo ninguém, porque eu posso vir a precisar da ambulância. Eu posso vir a precisar de uma ambulância e ela está nessa condição, com um farol, e ela pegar a pista e você pensar que é uma moto que está vindo.
Você permite uma parte, vereador?
Sim.
Bom, primeiro, eu acho que você fez um trabalho correto, né? Eu acho que isso é interessante, o vereador fazer um trabalho de fiscalização, esse é o dever do vereador mesmo, passar para as autoridades competentes, né? E no caso, para que tome providência. Eu acho que ali, até a questão da ambulância, né? A pessoa pode correr um risco ali. Então, acho interessante, isso daí provavelmente vai ser levado ao prefeito, o prefeito vai tomar o conhecimento e ver a pessoa que é responsável pelo setor tomar as providências cabíveis, que eu acho que isso é o trabalho mesmo e tem que ser mostrado isso realmente para que sirva de alerta para que não aconteça mais. Parabéns.
Sim, obrigado. Sim, sim, é o que eu estava dizendo. De repente, o secretário nem está sabendo da situação.
Só uma parte?
Sim.
Só para me aprender, a culpa é do Faneco ou do João Carlos?
A culpa não é de nenhum dos dois. A culpa é de quem está administrando o setor.
Então, mas...
Porque você veja
bem. Acho que é colocar lenha na fogueira.
Não, a culpa não é de nenhum dos dois prefeitos.
Não precisa colocar lenha na fogueira, vocês colocam.
Não.
Tá bom?
A culpa não é de nenhum dos dois prefeitos.
Vamos manter a ordem e pedir uma parte quando fosse manifestar, vereador, por favor? Sim.
A culpa é de quem administra o setor. Porque quando queimava as lâmpadas do cemitério onde eu administrava, eu ia lá à noite para ver. Tá? Então, assim, a culpa não é nem de um prefeito, nem do outro. A culpa é de quem está cuidando. E o prefeito, às vezes, ele não fica nem sabendo, porque a cidade é muito grande. Já é colocado secretários e diretores de setores para isso. É só isso que eu tenho a dizer. Boa noite. Obrigado.
Fabinho, eu gostaria de pedir uma parte, porque deu para a gente perceber que em alguns cômodos tinha lâmpada.
Não, essa, a iluminação que aparece, uma é no refeitório e a outra é no pátio onde ficam as duas ambulâncias, mas acendem só duas lâmpadas.
Então não tinha nenhum disjuntor desligado?
Não, nenhum disjuntor desligado. Eu questionei os funcionários, falei, não estão fazendo brincadeira com vocês? Não, Fabinho, nós estamos sem lâmpadas mesmo. Então não estou aqui para atacar ninguém. Eu estou pedindo que seja tomada uma atitude como fiscalizador do município e da população. É só isso. Muito obrigado, boa noite.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, senhores da casa, plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, queria aproveitar o requerimento do vereador e dizer assim, que eu acho que é interessante o requerimento, né? A gente viu que tem muitas falhas realmente ali no setor. Eu acho que tem que ser sanado esses problemas, né? Levado ao prefeito. Eu acho que a notícia levantada aqui, o fato, né, aqui mostrado aqui, não é questão de estar falando mal da gestão. Eu também concordo que não é isso. Acho que o vereador tem que trazer o problema para ser resolvido. Tá? A questão de ser culpa do prefeito ou culpa do ex-prefeito, isso não tem nada a ver. A gestão 2017 já começou. Né? Então a gestão, a partir do momento que você assume uma prefeitura dia 1º de janeiro, você já vai assumir ela com as coisas boas e as coisas ruins. Né? Então eu sempre digo, quando você casa com a mulher que tem filho, você tem que assumir a mulher e os filhos. Né? Você não pode só assumir a mulher, né? Senão fica... Não fica difícil o relacionamento entre, né, o marido e a mulher. Então, eu acho que o interessante é trazer esses problemas, né, para ser resolvido. Eu acho que tem que ser dessa forma mesmo, da forma de um assunto a ser discutido com bastante respeito, né, e levar o problema ao cargo executivo. Como o vereador disse, o problema não é o prefeito. O prefeito, ele coloca pessoas competentes, né, no caso ele... Porque são cargos comissionados, né, são cargos indicados, né, pessoas não precisam fazer concurso nenhum, simplesmente ele indica e já assume o cargo, né, já começa a trabalhar. Nem sei nem se pica cartão secretário, se alguém souber aí, pode, pica, né? Tá, tudo bem, eu sei que pode trabalhar em horário assim que ele determina, né? Tem esse privilégio, né? Diferente de outros funcionários. Mas a questão é que, às vezes, né, pelo que eu estou vendo aí, o secretário, acho que ele não andou nesse setor ainda. Deveria andar agora, né? Então, o mau secretário, ele atrapalha o prefeito, entendeu? Esse é o detalhe. O mau secretário, ele não ajuda o prefeito a administrar a cidade como ele quer. Então, esses são detalhes que faz uma administração ser ruim. Porque, às vezes, a pessoa que é indicada na pasta não é competente o suficiente para administrar aquela pasta. Então, assim, eu não estou criticando aqui o secretário da pasta, eu só estou falando do fato, né? Que é o fato levantado, é interessante para que possa ser resolvido. Eu acho que é o dever do vereador fazer esse trabalho mesmo, mas com muito respeito, tá? E do jeito que foi apresentado. E outras coisas, outras falhas vão vir, e a gente tem que fazer essa correção mesmo, para que as pessoas possam trabalhar, né, com mais segurança e levar as pessoas, né, para o destino final também com mais segurança. E a gente viu ali que a ambulância realmente está numa condição muito precária. Então era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Rafael Fabretti pede usar a palavra.
Com a palavra, o vereador Rafael Fabretti.
Boa noite, presidente. Primeiro e segundo secretário. Mesmo. Colegas edis, quem nos assiste, física e virtualmente. Como o vereador Fábio Policinani colocou, segundo as palavras dele, a culpa é do funcionário que administra o setor. Gostaria de fazer uma pergunta para o vereador e vou conceder uma parte para a resposta. Você procurou esse responsável pelo setor?
Não, porque eram 11 horas da noite e eu estava de cama. Mas fiz questão de passar na UPA, porque tratava-se, Rafael, de vidas. Só isso. Eu fiquei 2 horas e meia na UPA e essa senhora ficou 2 horas e meia esperando a ambulância. Eu não fui lá para ver isso. Infelizmente, eu não fui. Estou falando do meu coração para você. Eu não fui para ver isso.
Tá, mas você foi no setor de ambulância à noite. Isso foi quando, vereador?
Dia 21 e até a data de ontem permanece da mesma situação.
Tá, mas até a data de hoje você também não procurou o responsável do setor?
Não, porque eu estou com problemas de saúde. A Patrícia sabe, todos os vereadores aqui sabem.
Bom, eu acho que devia dar uma... nesse tipo de situação, a gente procurar o funcionário responsável do setor e perguntar o porquê do fato. Até mesmo o vereador, antes de colocar em tribuna. Porque acaba até colocando, incumbindo uma culpa a uma pessoa que a gente não sabe desse resultado, dessa resposta. Agora, a situação se tornou pública, né? E, como você disse, a culpa é do funcionário do setor. Então, vamos ter que escutar o que ele tem para dizer, né? O vereador, com todo respeito, age da forma que ele melhor entender e deve agir dessa forma mesmo. Eu procuraria primeiro o responsável do setor antes de colocar isso aqui, porque uma lâmpada queimada pode ser de um dia, um farol queimado pode ser de 10 minutos. Então, é fácil a gente atribuir culpa. O difícil é a gente arrumar a solução. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permanecem sentados, que forem contrários, se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar quando a ambulância 142 estará em pleno funcionamento.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários, que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar quando chegarão as fraldas e os medicamentos que estão em falta.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que o vereador Fábio José Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Fabinho Policinani.
Gente, pela última vez, boa noite, Pedro Santos, aos nobres companheiros de trabalho e a plateia que nos assiste e os internautas. Realmente, eu gostaria só de colocar uma parte, como o nosso grande amigo de trabalho colocou, que apontar é fácil, resolver é mais difícil e pode vir da noite para o dia, mas tem que resolver. E eu vou colocar público tudo que tiver que ser posto. Eu fui eleito para isso. Tá? Então veja bem, esse requerimento que eu fiz a respeito das fraldas e medicamentos, eu não estou aguentando mais. Eu estou disposto a catar meu celular, quebrar e jogar no lixo. Porque eu não estou aguentando. Sabe que é você ouvir uma pessoa te ligar e falar assim, eu estou na cadeira de roda e o meu pai também. Faz uso de fralda geriátrica? Não tem. Você liga no setor? Não tem. Aí você liga no posto? Não tem. Aí você vai e liga, a pessoa manda para você o áudio. Eu tenho todo aqui. No meu celular, se vocês quiserem, eu coloco aqui no microfone para a população ouvir. Eu acho desnecessário. Então assim, gente, não é que a gente está querendo tumultuar. Mas está ficando difícil. Até relatei hoje para minha companheira de trabalho, a Deise, aqui, e falei para ela, eu estou disposto a abandonar isso daqui. Porque vai chegando uma situação que é muita pressão. E o que, que acontece? Nós estamos em 3 meses de mandato. Tudo bem, é começo. A culpa é de quem? Não sei. A culpa não é do prefeito. A culpa não é de ninguém, mas minha também não é. Porque eu não faço compra. Tá? Então, assim... Eu fiz esse pedido e eu peço que analise com carinho, porque se eu for lá hoje no gabinete e mostrar aqui para os meus amigos de trabalho, eu tenho certeza que eles vão me dar razão. Você entendeu? Eu não estou atingindo ninguém.
Pelo contrário, estou disposto a ajudar, como disse para Márcia Praxedes. Me disponibilizo a acompanhar. Hoje mesmo fui procurado por uma pessoa, que inclusive ela me procurou faz uma semana, procurando um medicamento do coração. A mãe dela tem problema cardíaco. Quem tem problema cardíaco não pode esperar, gente, sem a medicação. E ela não tem condição de comprar. E hoje eu entrei em contato com o posto, ainda não chegou. Antes da nossa secretária se afastar por problemas de saúde, que me recebeu muito bem, que eu agradeço pela atenção dela, pelo carinho, a Paula, uma pessoa educadíssima, super gente fina, ela me disse, Fábio, em torno de até o dia 21 por aí, acredito que a medicação possa estar chegando. Eu entendi. Só que nós estamos no dia 27, amanhã é dia 28, não chegou. A realidade é essa, você entendeu? Então assim, eu não posso levar tijolada e falar amém. Infelizmente, gente, vocês me perdoem, eu estou falando do fundo do meu coração. Me perdoem, mas assim, é muita cobrança e eu estou indo na casa das pessoas para realmente até ver se ela não tem condição de estar comprando a medicação. Não tem, não tem. Não tem. E a medicação não tem no posto. Eu tenho acompanhado, eu tenho pego meu carro, eu tenho ido. Eu fui na secretaria, eu fui no CRAS, junto com essas pessoas. Então, assim, eu estou muito triste. De coração mesmo, gente. Perante Deus, eu digo que eu sinto saudades do meu cemitério e sinto saudades de quando eu vendia linguiça Cabo de Rei e massa de pastel com o meu pai. Juro por Deus. Isso eu estou falando do fundo do meu coração. Estou muito triste. Mas eu acredito que nós vamos conseguir virar esse jogo. Acredito na administração. Acredito sim. Não estou falando da boca para fora, não. Acredito nos vereadores aqui. Não estou subindo para atacar ninguém. Eu só quero que esse povo que está sentado aí, ó, seja assistido com mais carinho. É só isso. Que não fica falando, ah, vai chegar o remédio amanhã. Vai chegar amanhã. Ah, vai chegar amanhã. Ah, vai chegar. Não chega. Então, assim, eu gostaria de saber a previsão exata. Porque eu não tenho como comprar medicação para esses pacientes, eu não tenho. E eu estou me sentindo péssimo, eu estou me sentindo mal. Eu estou me sentindo super mal com isso. Porque a cobrança é muito grande e os vereadores que estão aqui sabem disso. Tá? É só isso que eu tenho a dizer. Peço até desculpa a vocês, porque eu estou muito nervoso e com problema de saúde. Tá? É só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que a vereadora Patrícia Morato Maranhão pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Patrícia.
Presidente Pedro, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Eu gostaria de dizer que o vereador Fábio Policinani, ele fez esses requerimentos e eu fiz alguns outros depois com teores semelhantes. Um deles sobre a entrega das fitinhas de medir diabetes e o outro, de número 260, sobre os medicamentos Carvedilol e Diosmina. Inclusive, eu estava aqui no recinto da Câmara a semana passada, quando a moça veio pedir esses medicamentos e...
Pela ordem, presidente.
Só um instantinho.
O teor desse requerimento não diz respeito ao que está sendo falado na tribuna.
O requerimento é sobre medicamentos e fraldas. E eu estou falando sobre medicamentos. Então, eu acredito, senhor presidente, que é a mesma coisa. Tanto é que eu já estou abordando, pois fiz outros requerimentos e aí, então, como os assuntos são correlatos, eu acredito que sim. Agora fica a Vossa Excelência julgar se eu continuo falando ou não.
Continua.
Obrigada. Então, eu acredito que é importante, sim, os vereadores estarem acompanhando esses munícipes e sabermos os medicamentos que estão faltando. Outro ponto interessante sobre falta de medicamentos é que no dia que essa moça veio aqui, o nome dela é Cristiane Xavier, ela relatou ainda que já tinha ido por diversas vezes no posto e que o vereador Policinani sempre dizia, não, agora amanhã você vai, que me falaram que vai chegar. E depois ela até pegou o meu telefone também, mandou um áudio, que não teria ainda aparecido no posto esses medicamentos. E esse ponto que eu quero destacar é que um munícipe, que é muito participativo em redes sociais, ele falou, eu vou ligar e tenho certeza que amanhã esses dois medicamentos vão estar no posto. Vocês são vereadores, mas eu vou conseguir. E aí ele pegou o telefone celular, ligou, e a moradora saiu contente. Então amanhã vai ter os medicamentos. E até então, no outro dia, isso não se concretizou. E hoje ainda eu fiz uma indicação, como o assunto ainda é o mesmo, medicamentos, o vereador ele não pode fazer um projeto sobre o controle de medicamentos. E a gente sabe que isso ainda não existe, porque também estava na plataforma de trabalho do prefeito, que foi eleito. Mas eu acredito que o custo é pequeno, deve ser um programinha bem prático de internet, para ter esse controle de medicamento, a entrada e a saída. Porque por muitas vezes acaba um medicamento e uma unidade tem, a outra não tem, essa unidade que tem, de repente não vai ao munícipe precisar, acaba lá ficando, talvez até vencendo, como já aconteceu isso no passado, não estou dizendo agora nessa administração, mas já aconteceu de medicamentos vencerem. Então, eu acho que é muito importante que a prefeitura faça com agilidade esse controle para que a entrega, tanto na UPA, porque a gente sabe que na UPA tem esse uso de medicamentos para pacientes que ali estão sendo atendidos, então para que saiba o que tem, o que está acabando na UPA, e também nas unidades. A maioria dos medicamentos, como eu relatei aqui em dias anteriores, gás, atadura e algumas pomadas, são remédios assim com uso frequente. Até esses do coração, pelo que a gente pôde perceber, são medicamentos que a maioria que tem esse tipo de problema usa. Então, se fez falta para essa paciente, para a mãe da Cristiane Xavier, deve ter feito falta para outros pacientes. Então, a exemplo do que o Rafael trouxe aqui a semana passada, alguns projetos que a gente sabe que alguns não são da competência do vereador, e esse do controle de medicamentos também não é. Então, eu deixo aí a indicação e o pedido para que o prefeito faça isso quanto antes, porque eu acredito que dessa maneira nós teremos essas licitações mais rápidas, porque você já vai acompanhando, né, conforme está terminando, o que tem naquela unidade, o que não tem, e a demanda de mês a mês que eles estão observando agora, nesses meses de administração. Você quer uma parte, Paulo André?
Eu gostaria.
Sim.
Não, eu gostaria só para fazer uma observação a respeito das fitinhas de diabetes, porque eu vi que a vereadora fez um requerimento e está abordando nesse requerimento.
Dos medicamentos.
Dos medicamentos, né? Porque foi divulgado pela prefeitura que a situação estava regularizada. Né? Saiu, inclusive, uma matéria no site da prefeitura falando que as fitinhas tinham chegado. Mas eu também, essa semana, também recebi reclamações por falta das fitinhas. Então, não sei se alguém tem informação, se aconteceu algum problema específico, porque eu achei estranho, né? Num período de tempo tão curto, né, ter sido solucionado e novamente o problema ter aparecido novamente.
Permite uma parte, senhora vereadora? Se permite?
Sim.
Hoje a minha vizinha, a dona Aparecida Ponzilacqua, comprou a fitinha, porque não tem, tá? Só queria completar o que o vereador disse.
Então, vamos aí aguardar, né, esperar, eu torço para que seja breve esse controle e que normalize na unidade ou nas unidades a distribuição. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Publico, senhor presidente, que o vereador Rafael José Fabretti pede uso da palavra. Frabete.
Com a palavra
até o final do mandato. Eu
vereador assino. Rafael Fabretti.
Presidente, primeiro, segundo secretário, colegas edis, quem nos assiste pessoalmente e pela internet. Ainda sobre o requerimento do Fábio, vou fazer mais uma pergunta e vou conceder uma parte para o vereador responder. O vereador foi até o setor de compras e o almoxerifado da prefeitura saber o que estava acontecendo em relação aos remédios?
Eu estive com a secretária. E eu não vou mais atrás, eu não vou mais. Não vou mais.
Eu acho que se o vereador me permite, né? Essas cobranças que ocorrem com o vereador, ocorrem comigo, com a vereadora Patrícia, com o vereador Wagner, com o vereador Rodrigo, todos os outros. É, realmente é uma situação complicada de lidar com o público, eu entendo. Só que eu aprendi uma coisa, que é, não adianta a pessoa te fazer um pedido, você vem aqui e faz o requerimento e acha que o problema foi resolvido, que o requerimento vai resolver os problemas. Até porque não vai resolver. Porque a gente tem 40 requerimentos por sessão aqui. 40. Então o prefeito tem em torno de... 40, alguém é bom de matemática aí? 4 vezes 8, 16. 160 requerimentos aí para ele responder só das últimas sessões aí, né? Então eu acho que seria importante o vereador, quando fizer um requerimento, trouxer aqui na tribuna uma resposta ao munícipe que fez o pedido para ele. Não apenas colocar o requerimento em discussão. É, um exemplo foi aquilo que eu fiz do remédio. Fui procurar saber como funcionava o procedimento de compra, né? Até porque, vereador, nesse sentido, quando você fala para uma pessoa, ó, o remédio não chegou, hoje é dia 27, era para ter sido dia 21, mas eu fui na secretaria, eu fui no almoxerifado, eu fui até o compras, eles falaram que é por uma falta de entrega do laboratório, ou qualquer que seja a resposta, antes de chegar uma resposta de um requerimento, você já deu a resposta para o munícipe que te perguntou. Eu acho que a gente, como vereador, pode fazer esse serviço.
Você me permite?
Aliás, devemos fazer esse serviço.
Você me permite só uma parte, Rafael? Como eu disse, por várias vezes, cara, não foi uma. Eu fui até a data de ontem e hoje eu ainda fui num PAS. Você entendeu? Então, assim, eu não fui omisso. Primeiro, eu fui realmente saber se não tinha chego a medicação. Cara, só que tá chegando uma situação, o povo tá indo na porta da minha casa. Você entendeu? Fica desagradável.
Vereador, é aí que tá o problema. O povo ir na porta da sua casa, você fazer o requerimento e não resolver, ele vai voltar na sua casa. Ele vai voltar. As pessoas que eu dei a informação do remédio, você acha que elas estão felizes? Não estão felizes. Eu também não estou com a falta do medicamento. Isso vai ser resolvido, é fato. Tudo que a gente acha que é necessário, você pode ter certeza que o chefe do executivo sabe o que é necessário. Porém, o que nós precisamos fazer? Qual que é a nossa função como vereador? Indicar o problema e tentar resolver, mesmo que de uma forma parcial. Citar para o vereador, citar para o munícipe que o vereador foi atrás do problema dele. Não que ele veio aqui e falou, prefeito, cadê o remédio? E a secretária da saúde, ela não é a pessoa ideal para te responder isso. É quem faz a compra do medicamento. É lá no almoxerifado, lá do lado, você sabe onde é. É quem faz. É, até foi colocado em outras situações aqui que faltava o papel higiênico em alguma... Eu fui até o almoxerifado no outro dia da sessão e tinha papel higiênico. Às vezes é uma falta de comunicação da pessoa do posto para com o almoxerifado. Então, antes de pôr o requerimento, vereador, compareça no setor, dê uma explicação para o munícipe que te procura, que eu tenho certeza que ele vai entender. E a gente falando a verdade, a gente tem argumento. A gente só colocando e esperando o resultado da prefeitura, a gente leva tempo para responder para o munícipe que pergunta. Eu busco a informação antes da resposta do requerimento.
É. Permite uma parte, Rafael. Eu não estou mentindo. Se quiser, eu trago as pessoas aqui, tá? Eu trago um por um aqui dentro desta Câmara, dessa Casa de Leis. Porém, eu estive por várias vezes em todos os setores. Então, eu não posso fazer um requerimento? Devo fazer. É minha obrigação. É só isso. Eu não estou querendo ofender ninguém, discutir com ninguém. Eu só quero que a saúde, que é prioridade, seja assistida com mais carinho. É só isso. E a secretária me disse o seguinte quando eu fui lá. Fabinho, você fez certo em vir falar comigo. A Paula. Então a Paula está errada. Porque eu não fui falar no almoxerifado, fui falar com ela. Ela falou, você fez certo em vir falar comigo. Você entendeu? Então assim, Rafael, me perdoa de coração, cara. Não perca tempo discutindo comigo, porque a minha opinião é essa. Você tem a sua. Eu respeito, como acredito que você também respeite a minha. Mas eu acredito que nós tenhamos que resolver a situação. Não ficar discutindo. Desculpa, é só isso.
A discussão é a evolução. Não existe evolução sem discussão. Então eu falo assim, Fabinho, vereador Fábio, eu não estou falando que o senhor mentiu. Eu estou falando que você falar a verdade para o munícipe não quer dizer que você falou a mentira. Você chega e fala, olha, eu tentei, eu fui até o setor, a compra foi prejudicada, foi aconteceu assim, assim, assado, vai ter uma data assim, assim, assado, que é a próxima data. Se essa data falhar, você vai falar para o cara, ó, eu fui informado disso. Agora, o requerimento que a gente faz aqui, apenas aqui, aguarda uma resposta da prefeitura, como eu acabei de dizer, hoje está indo mais... Hoje está indo mais 40, né? 40?
Permite uma parte? 25 pode? Requerimentos.
Tá, hoje está indo mais 25 requerimentos. Né? Então, acho que aguardar a resposta desse, junto com outros que ainda não responderam ainda, acaba ficando um tempo muito longo, realmente, de espera de resposta. Para a resposta, não para a resolução. Você pode dar uma resposta que não tenha resolvido ainda a situação.
Permite uma parte? Assim, é como eu disse. Eu fiz um requerimento semana passada, que foi lido, e até eu vou agradecer. Porque hoje eu já passei no local e fui atendido. Você entendeu, Rafael? Então, assim... É gostoso, porque assim, você passa e foi atendido. Eu acredito, como eu mesmo disse aí em cima, que a administração vai resolver esse problema. Tá? Só que assim, está se agravando e está ficando difícil. De coração mesmo, cara. De coração. Está ficando difícil.
Bom, vereador. Hoje nós estamos dia 27 do mês de março. Acredito que é difícil... Acho que todas as prefeituras da região passam essa cidade de dificuldade, né? Nós temos ainda, o município fornece, como eu disse em outra vez aqui, 279 remédios. Se vão faltar 5, um dia, 7, o outro 3, o outro 9, o outro, isso pode acontecer realmente. Só estou querendo colocar na seguinte situação, vereador, que para dar a resposta para o munícipe, o requerimento está sendo usado de uma forma, na minha opinião, errônea. Não pelo vereador, às vezes até pela casa. Uma forma de mostrar para o munícipe que você está fazendo o seu serviço ali, que você está cobrando. Realmente, você fazer o requerimento é uma forma de você mostrar o seu trabalho. Mas você trazer uma resolução desse requerimento também é uma forma de mostrar o seu trabalho. Você trazer uma resposta antes da resposta do município. Então, acho que, como o vereador acabou abrindo o coração aqui para a gente, falando que está chateado, que está pensando em desistir, mude talvez a estratégia. Quem sabe, mudando a estratégia, você não consegue manter os 4 anos aí, que eu faço questão de ser companheiro seu durante esses 4 anos. Muito obrigado. Boa noite.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
A vereadora Patrícia Morato Maranhão, solicitando ao prefeito que informe se terá e como será o desfile cívico nos festejos de aniversário da cidade.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
A vereadora Patrícia Morato Maranhão, solicitando ao prefeito que informe se já está normalizado a entrega das fitinhas de diabetes.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permanecem sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Da vereadora Patrícia Morato Maranhão, solicitando ao prefeito que informe como está sendo feito a entrega do leite em garça. Informar ainda a quantidade diária e mensal de leite distribuídos.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
A vereadora Patrícia Morato Maranhão, solicitando ao prefeito que informe quem está respondendo pela Secretaria Municipal da Saúde durante a licença atual da secretária.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Da vereadora Patrícia Morato Maranhão, solicitando ao prefeito que forneça informações sobre os materiais esportivos nas escolas para as aulas de educação física.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Da vereadora Patrícia Monato Maragão. Solicitando ao prefeito que informe se os medicamentos Carvedilol e Odiosmina estão em falta.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, hein? Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao prefeito que envie informações acerca da existência de terrenos públicos ociosos no município.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Único, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao prefeito que informe a existência de eventuais projetos de revitalização da incubadora bairro Estação Velha ou construção de novos prédios no local com a mesma destinação, tendo em vista a necessidade de buscarmos a solução para o aumento acentuado do desemprego em nossa cidade.
Em discussão, o requerimento. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
O senhor presidente, o vereador Reginaldo Luiz Parente pede usar a palavra.
Com a palavra, o vereador Parente.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, municipalidade garcense que aqui nos assiste também pela internet. Gostaria só de fazer um esclarecimento com relação a esse requerimento, que durante a campanha eleitoral eu visitei a incubadora ali no bairro Estação Velha e vi assim uma situação bem agravante ali com relação à qualidade do local. Eu entendo que, diante da situação que nós vivenciamos hoje a nível de emprego acentuado, índice de desemprego em nosso município, na nossa região, isso é uma situação que tem assolado o Brasil, cidades Brasil afora. Então, nada mais interessante que nós buscarmos soluções, juntos com o Executivo, buscarmos solução para melhorarmos as condições daqueles empresários que ali estão instalados, não só melhorarmos as condições, mas também tentarmos ampliar o espaço com criação de novos prédios ali, com a construção de novos prédios, porque quando se fala de trabalho, se fala de dignidade ao pai de família. Quando se fala de trabalho, se fala de sustentação de famílias. Quando se fala de trabalho, você rompe com o assistencialismo municipal e dá oportunidade para aquele pai, para aquele chefe de família, para aquela mãe que trabalha, ela possa gerir por si só a sua sustentação. Isso dignifica o ser humano, isso é gratificante. Então, esse é o motivo pelo qual eu estou fazendo esse requerimento. Espero que o Executivo tenha ações nesta área, assim como na incubadora, no Distrito Industrial, porque, confesso para vocês, se há duas coisas que mais me alegram o coração, é ver uma indústria ou um comércio abrindo as portas, ou um núcleo habitacional sendo construído. Porque eu sei que é trabalho, eu sei que é moradia, isso é essencial. É nada mais do que o Poder Executivo tem que disponibilizar as condições para que os empresários realizem a sua função, seja na indústria, seja no comércio e também na habitação. Muito obrigado pela atenção.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Senhor presidente, o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Concedo a palavra ao vereador Pedro Santos.
Senhor Parente Reginaldo, senhores vereadores, plateia que nos assistem aqui presente, também pelo Facebook e demais redes sociais. Gostaria de parabenizar o vereador pelo requerimento, muito pertinente. Colocando que eu também fiz um requerimento, uma indicação, no intuito de solicitar do senhor prefeito a possibilidade de estudo, vereador,
para estar implantando aqui em Garça uma incubadora de alimentos, que nós sabemos que hoje em Garça o desemprego tem assolado, infelizmente, as nossas ruas, as nossas casas, e vemos a quantidade enorme de pessoas aí procurando, lutando por um emprego, e infelizmente as portas têm se fechado e não se abrido. Então, fiz essa indicação também em relação ao mesmo propósito que o do senhor, e solicitando do senhor prefeito, né, que dê um apoio maior para essas pequenas empresas e esses empreendedores que trabalham com alimentos, porque sabemos que hoje a incubadora de, igual o senhor colocou, a incubadora atual, ela tem um prédio e tal, mas ali tem muito, trabalham com máquinas, trabalham com tornos, e não é um local ideal. Até essa semana passada eu estive fazendo uma visita lá para o meu grande amigo Jurandir, que tem a empresa que faz doce lá, muito legal por dentro, ele teve que adaptar todo o prédio, mas infelizmente sabemos que não é um lugar ideal, porque ali tem muita quantidade de pombas ali, não é um lugar que fica bem localizado por uma empresa de alimento. Sabemos que em Garça tem várias empresas que fazem no fundo das suas casas ali. Eu sei que aqui em Garça tem empresa que faz chocolate, que faz massas de pastel, que faz salgados. Então, era o impulso, né, que essas pequenas poderiam estar crescendo, e é uma oportunidade muito grande de aumento do emprego em Garça, porque sabemos que, mesmo sendo pequenas, elas contratam uma pessoa, duas, e sabemos hoje que se nós tivermos três pessoas das ruas e empregarmos elas, serão três famílias a menos necessitando de ajuda da prefeitura. É só isso que eu tinha que falar. Obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos para assumir os trabalhos com o presidente.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Com o senhor presidente, vereador Antônio Franco Santos Bacana, pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, queria aproveitar o requerimento do vereador, né, que logo já em fevereiro eu já fiz o requerimento sobre essa, levantando já essa questão, e logo em seguida já entrei com um projeto também, né, para criar cooperativas, né, aqui no nosso município. A gente sabe, entendeu, que tem muitas empresas, são terceiros aqui. A gente está falando de emprego, nem estou fugindo do requerimento, porque o requerimento ele indica o que é emprego, né? Então estamos falando gerar emprego no município, né? Eu acho que tem uma Secretaria de Indústria e Comércio que deve estar atuando nessa questão, né? Deve estar tendo um estudo, né, para que possa fazer um trabalho com relação a isso. Tem uma pasta, né, que tem que estar fazendo, pelo menos dando condições para que as empresas que estão funcionando não fechem, né? Não sei como que vai fazer isso, porque tecnicamente eu não tenho conhecimento, mas tem a Secretaria de Indústria e Comércio aqui no nosso município, que sempre funcionou bem e está funcionando. Deve ter algum plano, né? Falar plano, né? Plano para planejar alguma coisa para que aconteça, né? Lembrei do planejamento, desculpa aí, né? Daquela situação que teve. Então, planejamento tem que ter plano, né? Um plano, né, para solucionar problema, né? Mas, enfim, né? Eu acho que é interessante mesmo. Primeiro, até conversei com o vereador Paulo André ali se estava regularizada a incubadora. Ele falou que falta alguns detalhes para regularizar, porque tem que tirar também o projeto do AVCB do Bombeiro. Foi discutido isso na outra ocasião passada, que faz anos que funcionam ali e não tinha esse projeto, né? Era um projeto que a Secretaria da Indústria e Comércio estava lutando para conseguir, porque é um prédio muito antigo e um prédio, né, bem grande, e o projeto acho que é meio complexo ali, né,
vereador? Uma parte, vereador.
Pois não.
Não, ali foi feito no ano passado, acho que no início do ano passado, foi feita, a prefeitura investiu 140 mil reais lá no AVCB, foi feita uma obra, ficou faltando apenas o corrimão da frente, que a SIG ficou responsável, se não me engano.
Tipo o guarda-rei.
O guarda-rei, só isso que falta. Então eu acredito que a SIG já está providenciando.
Aproveitando, assim, é porque também o SEBRAE, para instalar ali, ele precisa desse documento também, né, para ter uma parceria com o SEBRAE, se não me engano, foi discutido um assunto.
O SEBRAE, ele sempre vai ser parceiro se tiver tudo em ordem, né?
Tudo em ordem,
então,
né?
Mas o SEBRAE continua parceiro, né?
Continua. Então, enfim, então falta algumas adequações naquele prédio, né? E eu também gostaria até de voltar um pouco atrás. Nós temos uma incubadora lá no Distrito Novo, né? E aquela incubadora tem pessoas ali que têm empresas vitalícias ali. Eu não sei se funciona, se é o mesmo regulamento de lá, né? É diferente, né? Então, por isso que não tem o mesmo segmento. Tem algumas empresas que estão ali instaladas faz mais de 10, 15 anos e não faz o rodízio. Então, acho que nós poderia, o prefeito podia pegar essa lei da incubadora lá e colocar lá também, para que fizesse esse rodízio, daí poderia atender mais pessoas. Né? Não sei se a prefeitura tem recurso para poder fazer incubadora, mais prédios de incubadoras aqui no município e poder atender a demanda, né? No caso de, que nem o vereador Pedro aí disse que fez um requerimento, né, para a incubadora de alimentos, acho interessante. E nas cooperativas, nesse projeto que eu coloquei aqui na Câmara, ele fala de tudo, né? De todo tipo de cooperativa. E quando você cria uma cooperativa, acho que até você interfere também, que tem um problema de terceiros que trabalhava direto para as empresas e hoje tem um problema aí, né, que eles têm que pagar alguns impostos, né, que eles não pagaram e hoje a prefeitura entrou com ação contra, né, e os terceiros hoje aí que trabalhava para as empresas têm um problema muito sério com pagamentos desses impostos aí que a prefeitura, né, acabou vendo dentro da lei, e eles teriam que pagar. Então, já é um problema a mais. Nas cooperativas, não, esse problema já não vai existir. Porque eles podem participar de licitação diretamente com a prefeitura, qualquer produto pode ser vendido para a prefeitura e concorrer, né, com qualquer empresa, né, que participe das licitações e possa fornecer os seus produtos fabricados na cooperativa direto para a prefeitura. Por isso que eu acho que é interessante criar as cooperativas aqui, né, um projeto para que crie cooperativas aqui no nosso município e também, né, se for possível, criar essa incubadora de alimentos, né, para poder gerar serviço. Eu acho que a prefeitura, hoje, ela tem que ter algumas prioridades, né? Pelo que a gente está vendo aqui, que eu não vou fugir do assunto, depois eu volto para falar, mas eu acho que o emprego hoje é primeira necessidade aqui no nosso município, vai solucionar vários problemas. Então tem que ser feita uma ação, né, com a parceria do público com o privado, para tentar, né, solucionar, pelo menos minimizar o problema que Garça está passando e que realmente é um dos maiores problemas da história do município. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Muito senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos. Indicações.
Indicações. Vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, sugerindo ao prefeito que tome providências em relação às árvores em frente ao Grêmio, pois está danificando a estrutura e a parte de esgoto do prédio. Antônio Franco dos Santos Bacana, sugerindo ao prefeito que proceda à manutenção na rua próximo à fábrica da Farinha Deusa, pois se encontra em péssimo estado de conservação, impossibilitando o tráfego de veículos. Da vereadora Deise Serapião, sugerindo ao prefeito que proceda à instalação de um redutor de velocidade na rua João Gomes Baleira, no Jardim Brasil, próximo ao numeral 186. Da vereadora Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito que faça o controle da entrada e saída de medicamentos de todas as unidades de saúde do município. Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito que realize um projeto para retomar as obras da antiga estação rodoviária. Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito que substitua os blocos das rotatórias pelos redondos, com refletor luminoso do solo olho de gato. Do vereador Reginaldo Luiz Parente, sugerindo ao prefeito que proceda adequadamente à sinalização do local, como também efetue a devida fiscalização com vistas a coibir a entrada de cachorros e de pessoas portando bebidas alcoólicas no parquinho do Lago Artificial. Do vereador Reginaldo Luiz Parente, sugerindo ao prefeito que proceda estudos para a instalação de um semáforo no cruzamento da Avenida Rafael Paes de Barros com a Rua 27 de Dezembro. Do vereador Fábio José Policinani, sugerindo ao prefeito proceder ao conserto com a máxima urgência do aparelho de raio-x da UPA. Fábio José Policinani, sugerindo ao prefeito realizar com máxima urgência roçagem do Mato Alto e limpeza da Praça do Cristo no Jardim Paineiras.
Determino o encaminhamento das indicações apresentadas ao Executivo Municipal. Palavra livre. Para ocupar o restante do tempo destinado ao expediente, concedo a palavra aos senhores vereadores por no máximo 10 minutos. Lembro os senhores vereadores que o prazo para inscrição da explicação pessoal é até o início da chamada da ordem do dia.
Já marquei.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Único senhor presidente, o vereador Fábio José Policinani, pede usar a palavra.
Com a palavra, o vereador Fábio Policinani.
Boa noite, presidente da casa, a mesa que compõe, os vereadores aqui presentes. É, a gente, né, como disse o nosso companheiro de trabalho, a gente não está aqui só para bater, tá? Eu, dessa vez eu subi para agradecer. Você viu como é gostoso? A gente tem que agradecer também quando é atendido, tá? Eu subi aqui só para agradecer o requerimento, a indicação 0129/2017. Eu pedi para que fosse feito uma, com máxima urgência, uma tapa-buraco na rua Adão Pedro dos Santos, altura do número 160. E hoje pela manhã, antes que fosse lido aqui, semana passada, foi lido. E hoje, antes que eu chegasse aqui, eu passei pelo local e foi tampado, tá? Então eu gostaria de agradecer e muito mesmo, muito obrigado ao setor de obras que atendeu. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Senhor presidente, o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Parente a assumir a mesa.
Com a palavra, o vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, vereadores, plateia que nos assistem. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao senhor prefeito por ter atendido um requerimento que eu fiz em relação à UPA. Fui procurado por alguns funcionários da UPA, dizendo que antigamente o guarda municipal ficava ali do horário das 7 até as 6 da tarde. E infelizmente, depois da meia-noite, não tinha guarda nenhum ali. E o pessoal depois ia para balada, usava droga, álcool, chegava lá na UPA e ameaçava os funcionários, ameaçava os médicos. Então, o senhor prefeito acatou aí o requerimento e a partir do dia 10/3, colocará um guarda para ficar trabalhando lá também da meia-noite às 6:30 da manhã. Então, é um ganho de segurança aí para os funcionários e também para os pacientes ali da UPA. Um tempo atrás eu fiz um requerimento solicitando para o senhor prefeito a possibilidade de implantar um sistema para trabalhar em rede na situação social, por exemplo, resumindo. As pessoas que, vicentinos, as igrejas evangélicas, a própria prefeitura, que entrega cesta básica, outro tipo de serviço, para trabalhar em rede, para a hora que a prefeitura entregar, não acontecer da pessoa de má fé, não são todos, mas algumas de má fé, ir lá e pedir a cesta básica em outro lugar, e tiver duplicidade de atendimento para um, e para o outro faltar, por conta de espertinhos e tal. Infelizmente, acredito que não vai sair do papel, pois a secretária de assistência social respondeu que há sim uma intenção direcionada nesse sentido, porém não colocou se vai existir, se tem possibilidades, não colocou um período nem de tempo e tal. Fica aí, eu vou retornar um requerimento solicitando a data, porque eu acredito que vai beneficiar muitas pessoas, e principalmente a prefeitura. Porque quanto mais cestas básicas forem entregues pela sociedade civil, menos a prefeitura vai ter que entregar. Então eu vou voltar a estar encaminhando esse requerimento aí. Outra resposta de requerimento também, que eu gostaria de partilhar com vocês, é o requerimento que eu fiz para a cultura. Por quê? Como todos sabem, eu trabalho numa instituição, né? Mas eu não venho falar em nome dela. Sabemos que a ENCA, hoje, ela presta um trabalho muito importante de cultura. Sabemos que é muito reconhecido, não só em Garça, também nacional e até internacionalmente. E eu gostaria de que mais pessoas tivessem acesso, mais crianças tivessem acesso a essa cultura. Então eu fiz um requerimento solicitando a possibilidade da ENCA tiver um braço estendido para dentro das instituições e também para as escolas de ensino integral, que o professor de música fosse lá e ensinasse música, se a pessoa de dança vai lá. E, infelizmente, eles colocaram que não é possível. Vou ler um pedacinho. Ó. Tendo que considerar que, se houvesse a possibilidade, seriam aumentados os custos do convênio 2017. Gostaria de lembrar que essa semana a gente teve uma votação aqui para o convênio das instituições. 50 mil para uma instituição, 25 mil para outra. Mas o nosso centro de cultura, que não tem possibilidade, recebeu R$ 1.027.960.
Gostaria de saber mais orçamento. Complicado, né? Complicado. Eu acredito que sim, a cultura faz um ótimo trabalho, sim, mas eu acredito que se com maior planejamento a gente conseguiria com 1 milhão aí por ano atender mais crianças, até mesmo nas escolas integrais aí. Os professores que dão aula na escola de cultura poderiam estar indo dentro das escolas muito tranquilo. Fica aí o meu pedido para a Secretaria de Cultura e ali também para os diretores da ENCA, que estudem melhor essa possibilidade, porque eu acredito que problema de verba não é. Obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos a assumir os trabalhos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que a vereadora Patrícia Morato Maragão pede usar a palavra.
Com a palavra, vereadora Patrícia.
Presidente Pedro, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Eu gostaria de falar primeiramente, hoje aqui foi abordado no requerimento do parente, sobre a incubadora e possibilidade de novos empregos. Depois, logo em seguida, você, presidente Pedro, falou também sobre uma incubadora de alimentos e depois sobre cesta básica. E eu estive vendo, não sei se outros vereadores acompanharam pela televisão na semana passada, um projeto que é desenvolvido em Botucatu. E é sobre aproveitamento de alimentos. Você muito bem disse que quanto mais a sociedade civil ajudar o poder público, a prefeitura terá então condições de adquirir outras coisas para os mais carentes e necessitados. E eu acabei pesquisando, olhando na internet, e vou até fazer uma visita em Botucatu, porque esse reaproveitamento de alimentos também pode ser feito aqui na nossa cidade e ajudar entidades como creches e também esse pessoal que tanto necessita. Como que é feito? Aqui em nossa cidade nós temos vários locais que comercializam alimentos e nós temos essa sobra. Muitas pessoas acabam se desfazendo do que sobra. Eu já presenciei até, tem um supermercado aqui da cidade, que quando você chega com uma cartela de ovo no caixa e de repente um ovo está trincado, eles pegam essa cartela e eu já fui perguntar se essa cartela inteira vai para a padaria ou para o restaurante do supermercado. E eles me disseram, talvez tem umas que vão, tem outras que... Dependendo, caiu, quebrou 4, 5, a gente já dispensa tudo no lixo. Gente, quantas pessoas podem ser beneficiadas com um projeto que reaproveite alimentos? Então, muito bem pontuado por vocês, a necessidade, por você, parente, pelo Pedro, a necessidade de novos empregos e também de novas soluções para a nossa cidade. Então, eu vou... Está indo nos próximos dias, vi alguns vídeos também na internet de como funciona e acho que isso pode ser muito bem aplicado aqui para a Garça. A gente tem, tanto no Lions como no Rotary, grupos de adolescentes que também trabalham incansavelmente e arrecadam alimentos. E eu pude acompanhar, por exemplo, o pessoal do Interact, que no último... Cine, que foi um cinema que eles fizeram no teatro aqui de Garça, eles conseguiram arrecadar 600 quilos de alimento. Então, acho que pode ter uma parceria com a prefeitura, com esses supermercados, como acontece lá em Botucatu, para a reaproveitação desses alimentos que são dispensados e desses alimentos que são adquiridos, né, pelos adolescentes. Então, de repente, a gente pode estar criando um banco de alimentos e atender tantas outras pessoas. Eu achei uma ideia magnífica e vou estar me inteirando mais para poder passar isso para o nosso prefeito e torcer
para que Gersa possa ser contemplado com um projeto semelhante e com a ajuda da comunidade e dos clubes de serviço. Gostaria também de aproveitar esse tempo que eu tenho aqui, dos 10 minutos, e Rafael Fabretti, vereador, ele, durante a explanação de alguns requerimentos do Fabinho Policinani, você falou sobre requerimentos. Eu acho que isso é o importante dentro da nossa Câmara. Pensamentos diferentes. Você tem um pensamento que eu não vou discordar totalmente. Eu acho que o vereador ele pode, sim, mas nós não podemos perder essa prerrogativa que nós temos de fazermos os requerimentos. Eu digo até isso porque quando eu comecei aqui como vereadora, nós tínhamos um número ilimitado de requerimentos. Depois foi feito um projeto para que nós pudéssemos fazer somente 7 requerimentos. Então, eu tenho medo que um dia o vereador não possa apresentar nenhum. E da mesma maneira que é importante nós irmos atrás dos assuntos, assim como o vereador Antônio Franco trouxe aqui a semana passada um vídeo também mostrando a qualidade do asfalto, eu não sei se naquele dia, até se o vereador quiser comentar, se ele foi atrás do secretário naquele dia ou se depois o secretário procurou, né, para falar da qualidade do asfalto. Mas eu acho importante estar trazendo, estar mostrando, o prefeito está tomando conhecimento sem essa conotação de querer trazer só problemas ou ridicularizar algum funcionário público. Então, eu espero que cada um faça o seu trabalho com seriedade. Acredito que o Fabinho está fazendo. É a primeira vereança, a gente sabe daquele entusiasmo também de um principiante, mas que continue assim. E nós poderemos, de qualquer maneira, trazendo esses requerimentos, trazendo os problemas, podemos ajudar a nossa administração. Porque muitas vezes, o que eu imagino, é que se a gente só falar que está tudo ok, tudo ok, tudo ok, eu tive uma experiência muito ruim na primeira administração, que tanto se falava que estava tudo ok, e depois deu no que deu. Quando nós trazíamos aqui problemas, e as pessoas também tentavam assim, nos massacrar, nos calar. Eu acho que é importante o vereador fazer esse trabalho de fiscalizar, também ir nos departamentos tentar uma resposta e, se possível, né, talvez até não colocar aquela no papel quando ele já conseguiu, como aqui eu observo vereadores que retiram até requerimentos quando já teve a resposta. Mas que nós possamos, né, viver nessa democracia de trazermos o que nós estamos vendo e estão nos pedindo. Sobre um requerimento que até eu liguei para a Márcia Praxedes sobre a distribuição de leite aqui em nossa cidade, ela conseguiu me explicar, ela disse que também explicou para o munícipe que nesse mês de março as cartelas de controle não teriam sido confeccionadas. Então houve sim essa falha, eu achei importante ela dizer que teve essa falha, e que muitas pessoas levam a planilha de fevereiro, onde são carimbados, né, que entregaram o leite, outros não levam. Mas ela me garantiu que esse problema será resolvido, e eu achei muito importante. Mas ainda, tem uma outra munícipe que hoje até está aqui também acompanhando a nossa sessão, que precisa de um leite, e não é um leite desse que é distribuído pelo governo, esse leite de saquinho, um leite normal, tradicional. É um leite para uma criança, ela até me trouxe um bilhetinho, a mãe se chama Carol, e a criança ela precisa de um leite especial. Nós temos, acho que é o NAN 1, NAN 2 e o NAN sem lactose. E a criança precisa exatamente desse, que é sem lactose. Olha, a gente vai numa farmácia para ver o preço que está uma lata de leite como essa, é um preço um tanto alto, né? Então, para pessoas carentes, e ninguém tem culpa se o filho tem alergia ou não. Para criança carente, para família carente, é um tanto complicado. Então, eu vou estar entrando também em contato amanhã, pessoalmente, com a Márcia, para saber, no caso específico, né, desse NAN sem lactose, se a prefeitura entrega, se não entrega, o porquê de não estar fazendo a entrega.
Vereadora, permite uma parte?
Sim, claro.
Em relação a esse caso específico, eu também tive contato com esta mãe, e eu sugeri a ela que procurasse o Fundo Social de Solidariedade, porque era a forma como era atendido, pelo menos até o ano passado, esses casos, quando a Secretaria de Saúde não podia atender, porque o Fundo Social pode fazer esse atendimento. Então, eu indiquei a ela que procurasse o Fundo Social. E eu não sei qual resposta foi obtida, mas eu tenho absoluta certeza que é o melhor caminho.
Vereadora, então, me permite uma parte?
Sim.
Vereadora, eu trabalho na escola e a Secretaria de Educação, Secretaria, através da Cozinha Piloto Municipal, e a nutricionista, eles estão pedindo para as crianças os laudos médicos para quem tem intolerância à lactose. Porque a criança que tem intolerância, na hora que ela estiver na escola, ela vai ter o leite especializado para ela ali. Tá?
Entendi.
Então, fica claro que provavelmente daqui um mês e meio, de acordo com o que me passaram, a escola vai estar recebendo o leite NAN.
Bem, o que eu gostaria de dizer agora não vai dar tempo, então eu falo nos meus 5 minutos. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comigo, senhor presidente, o vereador Rafael Fabretti pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Rafael Fabretti.
Presidente, primeiro, segundo secretário, colegas edis, quem nos assiste pessoalmente e virtualmente. Vou utilizar os 10 minutos para falar dos projetos que alanquei, que lancei na semana passada. Um projeto frente de emprego, né, que fui estudar melhor como funciona. É aquele projeto que eu falei que, como vereador, não poderia propor, que ia fazer indicação para o prefeito. Fiz uma reunião com o prefeito João Carlos. Fiquei muito entusiasmado, que ele gostou bastante da ideia para essa frente de empregos, para quem interessa, para quem está precisando de emprego. Tenho certeza que tem gente aqui na plateia que está precisando de emprego. Dei uma leve pincelada como funcionaria o projeto, que seria um projeto que, no qual a prefeitura, juntamente com a parceria governamental, prestaria auxílio a pessoas que estão desempregadas, no sentido de prepará-los profissionalmente, passar um curso técnico de várias áreas, jardinagem, de varreção, dentre outras. O prefeito se interessou, me passou para o jurídico, falei com o nosso procurador jurídico do município para ele adequar o projeto. Estou muito confiante, acredito que o projeto sai, embora não temos aí um período, né, que não pode dar um prazo para que isso aconteça. Mas para estreitar relações, eu vou estar viajando nos próximos dias para uma cidade da região que fez o projeto, para saber como funciona, como que a prefeitura buscou a parceria, e se for necessário, a gente vai atrás da parceria, o governo do estado, com a secretaria responsável. Essa cidade da região tem em torno de 60 mil habitantes, e foram criadas 170 vagas de emprego. No caso dessa cidade, ele colocou 80 vagas com meio período, e o restante com um período integral. O meio período é meio salário e o período integral é um salário. Vou buscar essas cidades que fizeram o projeto para conhecer o caminho das pedras, né?
Uma parte, vereador.
À vontade, vereador.
Não, só para saber por quanto tempo é esse trabalho temporário. Você tem essa informação?
Isso é um período, é um prazo determinado que cada projeto tem a sua particularidade. Essa cidade, por exemplo, fez de 12 meses, né? E, como eu disse, não gera vínculo empregatício, dentre todos os motivos, já reconhecido pelos nossos tribunais. Mas pode ser mais de 12 meses também, vereador. Mas, geralmente, eles fazem 12 meses, que é emergencial ali, até mesmo para conhecer o funcionamento, como esses novos trabalhadores vão se dedicar a cada função aí, né? Eu buscar essa outra cidade é mais para saber o funcionamento burocrático da coisa, que não é simples, né? Nada dentro do âmbito municipal, estadual, federal, nada é simples, né? Buscar esse tipo de parceria. Mas isso vem ao encontro com o que colocou o Pedro, o vereador, que colocou o nosso vereador bacana, que colocou o Reginaldo Luiz Parente, em relação à criação de emprego, que também é uma preocupação minha e de todos do município.
tanto as incubadoras com as ideias dadas pelos vereadores, que acho excelente também. Não sei a situação, como que funcionaria. Isso aí fica mais a cargo do executivo realmente. Mas é mais para a criação de frente de emprego, que eu acho que o problema inicial do nosso município é o emprego. Como eu disse semana passada, o emprego deriva de outros, né? A saúde, a educação, tudo vem do emprego, né? A dignidade, como colocou o vereador Reginaldo Parente. Então, venho falar que estou me movimentando para que esse projeto aconteça através do executivo. O projeto já está na mão do procurador jurídico. Acredito que esse projeto será desenvolvido. Se depender de mim, eu vou ficar no pé para que seja desenvolvido esse ano ainda. E para adicionar também que semana passada eu falei sobre o projeto chamado Pé na Faixa, que ainda não decidi se vai ser Pé na Faixa, Pisou, Parou. Eu estou vendo ainda um nome aí que sirva mais. Já tive um contato também com o João Carlos, com o prefeito. Passei da minha ideia para ele, passei do que eu preciso do município, que é a parte da conscientização, que aqui, nesse sentido, estou seguindo a orientação de alguns colegas vereadores mais experientes, que façamos antes de propor o projeto uma conscientização, né? Essa semana estarei na Polícia Militar, buscando uma parceria com a Polícia Militar para me auxiliar nas palestras que pretendo fazer em relação a esse projeto. Acatei a ideia do vereador presidente Pedro sobre fazer algumas palestras educativas naquela cidade de Mirim que temos ao lado da Ciretran. Achei interessante. Acredito também que seja um projeto que nós precisamos nos empenhar mais do que colocar uma penalidade, uma sanção, a nossa própria cabeça, a nossa consciência, e nos tornarmos pessoas mais educadas. Já estou esboçando uma frente de iniciação dessas palestras. Já tenho uma palestra pronta nesse sentido. Vou seguir também o conselho da vereadora Janete, procurar essa semana a nossa secretária da Educação, Roseli Padilha, fazer uma parceria entre Polícia Militar, Secretaria, Câmara dos Vereadores e tudo mais. São dois projetos, que são os meus primeiros, né, que gostaria de ter um apoio, não só dos vereadores, mas também da população. Analisem a situação, analisem o projeto, analisem para que ele serve, o que ele vai trazer de benefício. E estou aberto a opiniões, estou aberto a críticas. Bastante pessoas me procuraram essa semana para saber como funcionava o projeto. Acho que eu imprimi mais ou menos uns 15 e já entreguei para algumas pessoas que me perguntaram. Mas vai ficar difícil imprimir mais, né? Até para a economia de papel. Eu estou, então, colocando ele em um e-mail. Quem quiser pode me procurar, que eu vou mandar no e-mail para a pessoa fazer a leitura, me ajudar nesse desenvolvimento, porque peço ajuda também dos vereadores mais experientes, porque ainda falta um pouco de experiência nesse sentido para nós que somos novos. Mas que esse projeto, principalmente o de frente de emprego, não é impossível, não é só uma indicação. É um projeto que acredito que vai ser desenvolvido no município e que talvez vamos servir de exemplo aí para outros municípios, né? Já que a economia de um município se encontra afetada pela crise nacional que vivemos, e ter um funcionário meio período com meio salário sem encargos trabalhistas, talvez nesse sentido ajudaria a pessoa que está precisando e também o município que não está em condições de fazer uma contratação pelos meios tradicionais. Então, gostaria de colocar aqui em tribuna que o executivo já está sabendo dos dois projetos e acredito que esse frente de emprego logo, logo teremos novidades e vou adiantando para os vereadores que estou muito empenhado e que aguardo a resposta do nosso procurador jurídico e que assim que tiver vou colocar em tribuna novamente para que vocês possam me ajudar a dar continuidade nesse projeto. Muito obrigado.
Consulta ao senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunico ao senhor presidente que o vereador Antônio Franco de Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, novos colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, primeiramente queria dizer aos senhores que estão aqui presentes hoje nessa sessão e também o pessoal que nos ouve pela internet que sexta-feira eu tive uma reunião na prefeitura, né, com as pessoas que fazem o trabalho voluntário na defesa dos animais, né, fui convidado pelo prefeito, até porque também eu tenho um projeto que já entrou nessa casa, né, e está passando pelas comissões aí, está tramitando ainda aqui na Câmara, né. Isso daí é um pedido, né, aliás, o projeto, eu quero ser bem claro que nem é meu esse projeto. Esse projeto é das pessoas que fazem esse trabalho voluntário há anos aqui no município, né. E pelos que eles disseram lá, não teve muito apoio do poder público, né? Todos que participaram lá. Então, assim, pode ter tido apoio, mas não o que eles esperavam, né? E o que eles sonham para o melhor, para os animais abandonados aqui do nosso município, né? Bom, primeiro eu acho que tem que fazer esse trabalho mesmo que já foi feito no governo Cornélio, se eu não me engano, uma vez, com a parceria com a FAEF, fez o trabalho de castração dos animais, né? Não sei se obteve o resultado que eles esperavam, mas houve, né, esse trabalho, eu me recordo. No outro mandato, não me recordo, mas parece que teve também. Mas, enfim. O que eu sempre falo, assim, a própria sociedade, ela se une, né, para fazer um trabalho, né, que é do poder executivo, entendeu? E muitas vezes ele não tem o apoio do Poder Executivo para desenvolver esse trabalho que as pessoas voluntariamente, né, se prestam a fazer esse trabalho para ajudar o município. Então, por isso que eu sempre digo que a Prefeitura ela tem que fazer bastante parceria com as instituições, né, com as ONGs aí que estão aí fazendo todo tipo de trabalho, porque ajuda a amenizar o problema da Prefeitura, né? Até no caso de gasto mesmo. Cheguei a ouvir lá que as pessoas compram as ações com seu próprio dinheiro, fazem campanha. Então, você vê a preocupação, né, da própria sociedade, né? A gente tem leis aí de defesa dos animais, né? Tem o centro de zoonose, tem a vigilância sanitária, que é para fazer esse trabalho, né? E, às vezes, né, recebe os recursos para isso, e essas pessoas que não têm recurso nenhum do poder público prestam esse serviço para a comunidade. Então, isso é interessante, que o Poder Executivo orasse com melhor olhos para essa pequena parte da população que presta um serviço muito importante, né, para o município. Mas a reunião foi proveitosa, uma discussão saudável, né, e eu acho que vai obter resultado daqui para frente, espero, né, e a gente, né, vai cobrar para isso. Queria também falar em relação a empregos do município, né. Eu lembro que em campanha já todos os candidatos, né, todos, sem exceção, já falava na questão do emprego, né? E quem teve a proposta melhor, né, saiu, né, vencedor na eleição. Porque o prefeito atual, ele tem um bom relacionamento com os empresários do município, né? Com a maioria teve o apoio, né? Que gera emprego para o município. E talvez, né, as pessoas também tinham esperança que tinha um plano B, para que pudesse, né, gerar empregos aqui no nosso município. Mas, enfim, né? A gente fala de projetos, né? Tem um monte de projeto. Agora a gente precisa tornar realidade esses projetos, né? Para realmente, né, trazer e sanar esses problemas, né, que a população tanto clama, né? E hoje nós, eu acho que todos aqui, né, nós moramos aqui, nascemos aqui, né, praticamente. Eu não nasci aqui, mas fui criado desde pequenininho aqui, com 2 anos de idade, né, meus pais eram daqui, enfim. Eu nunca vi um problema tão grande de emprego no nosso município. E a prefeitura é o maior empregador do município, né, hoje. Então a gente sabe que a dificuldade, né, para você manter emprego aqui no município, hoje está difícil. Porque nós vemos um setor industrial, né, em decadência, né, não só aqui em Garça, mas a nível Brasil, né, a produção diminui porque não tem consumo, isso é um fato. E a gente vai perdendo emprego, tá? Então, eu acho assim, que um gestor público, ele tem que priorizar alguns setores do município. E eu vejo que o setor hoje, e eu estou na rua, e eu acho, assim, bem absurdo. Em 3 meses, eu nunca Eu nunca fui tão abordado, eu estou no meu terceiro mandato, logo nos primeiros meses, na questão do bem-estar social, né, da Secretaria do Bem-Estar Social, na questão de medicamentos, né, e também na questão de empregos. Eu acho que é as três prioridades hoje que o município necessita, que é emprego, saúde e a parte do atendimento social. Então, eu estou vendo que a prefeitura está tendo um problema muito sério com relação a isso. Mas não é, não estou aqui questionando a competência do prefeito e a competência dos seus secretários que cuidam dessa pasta. É porque a dificuldade é grande mesmo, e a dificuldade vai aumentar, né? Vai aumentar, e as cobranças vão ser cada dia mais, entendeu? Então, eu sempre vejo, e aprendi isso daqui no meu dia a dia na Câmara, que o gestor público, ele tem que saber, né? Sempre quando vai fazer suas promessas de campanha, qual é o orçamento do município, né? E ver se dá para implantar as suas promessas de campanha dentro desse orçamento do município. Porque eu falo que eu estou acostumado já, né? Vereadores, né? Tipo, da oposição, principalmente, né? No meu caso, que sempre fui independente, trabalhar na oposição é muito fácil, né? Se você andar na cidade aqui, você vai encontrar um monte de problema, né? E apresentar os problemas, isso é dever do vereador? É um dever do vereador, sim, né? É um dever do vereador porque a gente tem que ajudar a sanar esse problema. Porém, com muito respeito, que eu sempre falo, a gente tem que fazer as cobranças, né? Porque a cobrança que o vereador faz aqui é o pedido realmente da população. A população, ela cobra o vereador para cobrar o executivo, entendeu? E o vereador, ele tem que cobrar através de requerimentos, através de indicações, né? Essa é a primeira forma de o vereador cobrar, né, do cargo executivo. E se tiver uma boa afinidade com o secretário também, né, uma boa afinidade, às vezes nem precisa de requerimento. Você ligando para o secretário, às vezes ele já resolve o seu problema. Isso quando o vereador tem um bom relacionamento com o secretário, que não é o caso, né? Não estou falando desse mandato, de todos os mandatos. Tem vereadores que têm um bom relacionamento, tem vereadores que não têm um acesso mais fácil com os secretários da prefeitura, e isso é fato, não tem por que fazer aqui uma política incorreta, que eu acho que o vereador, ele tem duas formas de trabalhar, com um bom relacionamento ou com a oposição total, entendeu? É essa forma que eu vejo, em dois mandatos aqui, que eu vejo um vereador trabalhar. Ou de uma forma também, né, bem democrática, uma oposição com muito respeito e umas cobranças, e a cobrança também com muito respeito. Mas eu vejo hoje que a prioridade, eu acho que é, vou repetir, né, que são emprego, falta de medicamentos e atendimento de saúde. Olha, só hoje aqui eu enviei três pedidos de requerimentos aqui com relação à saúde, tá? Só de atendimento vascular, duas pessoas, né? Então, assim, é a dificuldade que a população está encontrando para fazer o agendamento nas consultas. E vai aumentar, né? Porque a saúde, ela é precária no país inteiro. Agora, estratégia, né, para resolver parte desse problema, tem que ser do executivo e das pessoas que ocupam essas pastas, que são responsáveis pelas pastas. Então, eu acho que tem que haver, né, reunião sempre, né, fazer um rastreamento do problema. Secretário não é para ficar sentado atrás da mesa respondendo o requerimento. Secretário tem que andar na rua e ajudar o prefeito a governar a cidade. Eu acho que isso que tem que fazer um agente público, né? E eu estou vendo que a Câmara aqui está fazendo o seu trabalho, né? Eu vejo os vereadores aí indo buscar ver os problemas e tentando buscar a solução. Então, os vereadores estão fazendo a sua parte, né? E o secretário tem que fazer o mesmo, né? Recentemente a gente recebeu algumas críticas aqui do secretário, né? Que ele está no Facebook lá e tal, e eu acho que ele tem que priorizar. Pode criticar? Pode criticar o vereador, mas ele também tem que buscar solucionar os problemas e ajudar o prefeito a solucionar os problemas e implantar o seu plano de governo. Eu acho que é início ainda para a gente estar cobrando maciçamente o prefeito, porque é 3 meses de mandato apenas, dá para nem avaliar, né, o trabalho, então é um pouco muito cedo, mas enfim, acho que as cobranças vão vir, vão aumentar, e as pessoas têm que estar preparadas para responder. Eu tenho recebido as respostas muito educadas e fico muito grato com isso. Por isso que eu estou usando a tribuna sempre com muito respeito e vou cobrar sempre as questões aí, o atendimento à população. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Reginaldo Parente pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Reginaldo Parente.
Novamente, boa noite, senhor presidente, mesa diretora, colegas edis, população aqui presente pela internet. Hoje eu gostaria de externar a minha alegria de participar da sessão. E eu não iria falar, mas eu entendo que hoje nós crescemos, subimos um degrau em ajustarmos em nossa busca, em nosso objetivo de sonhar por uma Garça melhor, sonhar pela solução dos problemas que afligem a municipalidade garcense. Eu gostaria de externar aos colegas vereadores, gostei da explanação da Deise, não conhecia ali o centro de migração, gostei das colocações dos colegas aqui com relação à necessidade de nós buscarmos solução para o emprego ou para o desemprego de Garça. Gostei também de nós tratarmos dos assuntos relativos à saúde que tem afligido e como bem colocou aqui o vereador Antônio Franco, nós somos interlocutores entre a municipalidade e o executivo. É uma função anômala, sem dúvida, é uma função anômala, mas nós somos a voz da população perante o executivo. E que essa função nós possamos desempenhar com galhardia, conscientes da nossa responsabilidade. E eu estou feliz, senhor presidente, pelos trabalhos desta noite. Eu espero que venham outras e outras e outras sessões em que nós possamos, olhando sem partidarismo, olhando sem interesses secundários, mas olharmos o interesse público, que deve ser prevalente, olharmos a necessidade da população garcense, que deve ser aquele que é primordial nas nossas ações, e que nós possamos, nos ajustando a cada vez mais, nós possamos trabalhar e, como eu disse, deixarmos durante esses 4 anos um legado de trabalho, um legado que vai honrar todos aqueles que acreditaram em nossos nomes na eleição de 2016. Eu espero isso e gostaria de reafirmar. Parabéns, nobres edis, parabéns, senhor presidente, pela condução dos trabalhos desta noite. Isso aqui fica, eu não poderia deixar de externar a minha alegria e a minha satisfação. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público presente, gostaria de abordar aqui um tema que já abordei na sessão passada, que é referente ao projeto que já tramita na casa, o 12x36, né, a jornada 12x36, que o prefeito encaminhou a essa casa de leis para nossa apreciação. E todos devem ter acompanhado que durante a semana houve um desentendimento entre sindicato e a administração municipal. Eu já havia dito isso aqui na tribuna a semana passada, que no projeto constava que o sindicato e os servidores estavam de acordo com o projeto. Isso está escrito na exposição de motivos apresentada pelo senhor prefeito. E logo durante a semana, no próprio jornal, saiu uma nota do sindicato dizendo que aquilo não procedia, que aquela informação não procedia. Imediatamente, o senhor presidente Pedro encaminhou um ofício ao sindicato, solicitando, então,
o seu real posicionamento, porque, de fato, as informações estavam chegando até nós de forma muito distorcida. E depois desse ofício, encaminhado pelo senhor presidente, nós recebemos um novo ofício do prefeito, onde o prefeito diz ali com todas as letras que o sindicato não sustenta sentado o que fala de pé, né? Dizendo então que o sindicato estava mentindo. Enfim, eu acho que cabe a nós do Poder Legislativo tomarmos alguma providência em relação a isso, porque o projeto poderia estar sendo votado hoje, certo? Não foi colocado em pauta justamente por conta desses desencontros de informação. E agora nós recebemos do sindicato um documento onde ele solicita ao prefeito que retire esse projeto para que, então, o sindicato e o Poder Executivo possam novamente discutir e debater esse assunto para chegar a um consenso. É óbvio que, para nós, vereadores, esse seria o melhor caminho, sem dúvida alguma. Porque quem, de fato, definirá isso, seremos nós. Sem 7 vereadores nessa casa, o projeto não passa. Certo? Então, eu acho que está na hora de nós começarmos a debater esse assunto dentro dessa casa. Não deixarmos para debater apenas no momento em que o projeto der entrada. Eu, particularmente, já conversei com vários servidores. Tenho para mim que, pelo menos, a maioria é contrária e tem argumentos fortes para isso. Além do motivo óbvio, que é a questão das horas extras, que muitos vão perder. E esse é o real objetivo do projeto, uma vez que o prefeito visa economizar com o projeto, há outros argumentos que também devem ser levados em consideração. E eu sinto que a maioria dos vereadores aqui dessa casa não tem acesso a essa informação. Viu, senhor presidente? Eu não sei se seria o caso da Câmara participar desse debate através de uma audiência pública, não sei. Não sei se é o caminho mais apropriado. Mas eu acho que sim, que esses servidores deveriam ter acesso a passar essa opinião a todos os vereadores, não apenas a mim. Porque, lógico, não sei quem andou conversando com quem, mas na reunião que eu fiz com alguns servidores, apenas o vereador Fabinho estava comigo, né, nós dois participamos, e foi uma conversa muito longa, e nós chegamos a muitos pontos problemáticos da questão. Não apenas a questão da hora extra. Tá? Então, eu peço até ao senhor presidente que analise a possibilidade de uma audiência pública ou que a gente possa fazer de forma informal, ou então peço até aos vereadores da base que conversem com o prefeito para que retire esse projeto e que abra um novo diálogo com os servidores. Tá? Acho que algo nós precisamos fazer, porque essa semana foi uma semana repleta de desencontro de informações. Prefeito dizendo que os servidores estavam de acordo, os servidores aparentemente não estão de acordo, o sindicato se manifestou claramente contrário ao projeto e nós, que vamos definir, estamos mudos. Os vereadores estão mudos, estão calados. Acho que somente eu fiz um pronunciamento aqui a respeito disso. E eu acho que está na hora dos vereadores começarem a se posicionar, começarem a expor seus posicionamentos aqui, porque provavelmente na sessão que vem ou na próxima, esse projeto vai entrar em pauta e nós que definiremos essa situação. Certo? Então fica aqui esse meu desabafo e esse pedido ao senhor presidente também que estude a possibilidade de uma audiência pública e o pedido aos vereadores de situação que conversem com o prefeito sobre a possibilidade de retirar o projeto para que o diálogo seja reaberto. Bom, há um outro assunto que eu gostaria de abordar aqui também, que também é um assunto que é um pouco indigesto, a meu ver, mas eu acho que tem que ser abordado, que é a questão do funcionamento das creches até 18h30. Essa foi a proposta de governo do senhor prefeito. Tá? No jornalzinho divulgado pela coligação Mudar para Progredir, constava a seguinte frase: no nosso governo, firmamos o compromisso das creches funcionarem até 18h30 e faremos isso respeitando a jornada de trabalho dos colaboradores. Isso está escrito no plano de governo do senhor prefeito municipal eleito. Porém, já houve vários questionamentos, principalmente às rádios da cidade, mas no site da da universitária, houve um questionamento, e a resposta que a Secretaria de Saúde deu sobre esse questionamento foi de que não há condições de oferecer horário estendido em todas as creches, apenas nos polos mais adequados às famílias. Quer dizer, desculpa, mas eu sinto que já há uma certa mudança, né, de posicionamento. E é importante lembrar aqui, e eu lembro duas propostas de governo dessa administração que foram divulgadas amplamente pelos carros de som durante o período eleitoral, que foi creche até 18h30 e posto de saúde até 21 horas. Isso foi amplamente divulgado na campanha. Houve, assim, eu me lembro, obviamente estava em outra coligação, mas eu me lembro da gente estar em reunião, passar o carro falando sobre posto de saúde até 21 horas, e o pessoal questionar os nossos candidatos. E os nossos candidatos diziam, isso é impossível, nós não temos como prometer isso. Só que a proposta dessa mudança aconteceu e a população escolheu. Então eu só peço que não me julguem de forma alguma por eu estar aqui fazendo essa cobrança agora de cima dessa tribuna. Porque, obviamente, eu farei essas cobranças. Eu já estou achando estranha a resposta da Secretaria de Educação. Como não há condições de oferecer horário estendido em todas as creches? Como vai ser isso, então, se não vai ser em todas as creches? Está esquisito, certo? Mas tudo bem, a gente vai acompanhar, mas eu não deixarei de acompanhar isso aqui em todos os momentos. Assim como também vou acompanhar a questão dos postos de saúde com horário estendido, porque a gente não pode simplesmente fazer na campanha um discurso fácil e um discurso que agrade e depois fechar os olhos. E desculpa, mas a posição da oposição é justamente essa. A função da oposição é justamente essa. É trazer esses assuntos à tona e cobrar, sim, cobrar explicações e aguardar para que isso aconteça.
Vereador, então, posso pedir uma parte? Muito que rápido.
Pois não.
Em relação ao seu pronunciamento sobre o projeto 12x36, eu gostaria de dizer que eu só não fui porque eu tinha um outro compromisso, mas eu vou pela maioria dos funcionários, e a maioria que me procurou é contra, tá? Até então também sou contra. E agora sobre o funcionamento das creches e dos postos de saúde, eu já fiz requerimento, eu tenho resposta também, já foi enviada a essa casa, depois eu te mostro.
Ah, tudo bem, eu vou querer ler sim. Muito obrigado, vereadora. Então, é isso que eu gostaria de frisar aqui, meu tempo está acabando, eu volto depois nos 5 minutos com mais um assunto. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Comigo, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, solicito ao senhor secretário que proceda à segunda chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Antônio Franco Santos, bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco. Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Ordem do dia. Entre discussão e votação únicas, o projeto de lei número 15 de 2017, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, que determina a publicação da prestação de contas de recursos recebidos do município por instituições privadas e dá outras providências. Com emenda. A mesma informa que a Comissão de Constituição e Justiça e Redação apresentou a emenda do projeto, já encaminhada junto à pauta. Em discussão global, o projeto, com emenda. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e se há vereadores inscritos.
Só um minutinho. Qual papel? Marco, continua marcando aqui, não é? Aqui é a ordem do dia. Senhor presidente, vereador Antônio Franco de Santos Bacana, pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita e nos ouve pela internet. Bom, esse projeto, já existe uma lei, né? Uma lei que todas as instituições que têm convênio com o município, ela é obrigado a responder requerimento aqui da Câmara, coisa que não foi feita em algumas instituições que têm convênio com o município, certo? E obrigado também a prestar conta do dinheiro recebido, tá? Nós temos um problema hoje aqui no município muito sério, que é a prestação de conta do hospital, certo? Vários requerimentos foram feitos pela Câmara Municipal para o hospital e não foram, a maioria não foram respondidos em loco, né, para a gente resolver o problema. Então, é o seguinte, esse projeto é um projeto simples e que poderemos, né, agora receber as respostas definitivas, né, com todas as instituições que recebem o recurso público. Aliás, a prefeitura, ela que trabalha com todos os recursos públicos, ela já tem um site de transparência, né, colocando tudo, todo o orçamento gasto nesse site de transparência, todos os serviços feitos, todas as compras feitas. Então, é um dever, né, de quem recebe recursos públicos, né, prestar conta com a população. Isso daí, eu venho falando há muito tempo, e daí eu vi que é competência do vereador fazer esse projeto, que é um projeto que não é inconstitucional, que também, né, não vai gerar custo, nem para as instituições e nem para o erário do município. Primeiro, a instituição que recebe recurso público, ela vai disponibilizar no seu site, né, se tiver um site, ou senão ela vai criar um site, né, ou um Facebook, não sei, em mídia social, para fazer uma prestação de conta desses recursos recebidos, né, pelo poder público. Eu acho interessante, por quê? Porque ali vai detalhar aonde foi investido, né, os recursos públicos. Então, é uma maneira, né, da população também observar aonde está sendo investido os recursos, né, do município com relação ao serviço prestado pelas instituições. Porque a gente vê a prefeitura cumprindo a meta, né, que a lei de responsabilidade fiscal exige, né? Nós temos que investir 15% na saúde, tá? Mas, porém, a saúde não presta conta desse recurso com relação ao município. E isso é interessante, né? Outras instituições também que recebem recurso público também vai detalhar, né, aonde está sendo investido o recurso público, mostrando se realmente presta um serviço de qualidade. E essas instituições que não fizer, né, essa prestação de conta com o município, ela deixa de receber a subvenção, que esse é o artigo mais interessante do projeto. Entendeu? Então, a gente não está fazendo nenhuma cobrança. É uma responsabilidade de quem ocupa esses cargos, né, instituições, né, que, independente de ser voluntário ou não, mas assumiram um compromisso com a sociedade, né, assumiram um compromisso com a população. Então, esse projeto é um projeto interessante, projeto simples e interessante, e que possa trazer mesmo a transparência que a população sempre cobra, tanto aqui da Câmara como de todas as instituições que recebem os recursos públicos. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público presente. Entendo que a intenção do projeto é boa, tá? Mas nós, da Comissão de Constituição e Justiça, nós somos obrigados a apresentar uma emenda no projeto. E ao final, com essa emenda, para que o projeto seja legal e constitucional, eu entendo que o projeto ficou inócuo. E eu explico por quê. Porque essa divulgação, ela já é obrigatória por lei federal. Já é obrigatório que ela aconteça. E o único ponto do projeto, então, que não consta na lei federal, é a questão da entidade ter que encaminhar para a Câmara a prestação de contas. Hoje, a entidade encaminha apenas à Prefeitura, ao setor de convênios da Prefeitura. Eu entendo que o projeto, embora a intenção do vereador seja a melhor possível, e eu não tenho dúvida disso, mas eu entendo que o projeto ficou um pouco sem pé nem cabeça por conta disso, porque o projeto
praticamente todos os artigos do projeto, eles simplesmente retratam a legislação federal, aquilo que as entidades já são obrigadas a fazerem. Em relação a encaminhar essa prestação de contas para a Câmara, eu entendo que não é necessário, e eu vou explicar por quê. Porque quem faz a conferência disso é o setor de convênios da Prefeitura. O pessoal do setor de convênios, eles têm a competência para analisar se os gastos foram feitos de forma correta, se os gastos estão dentro das normas, dentro da legislação. E se essa prestação de contas vier para a Câmara, ninguém vai fazer isso aqui. Existe já um setor responsável por isso na Prefeitura. Eu entendo que o posicionamento dos vereadores, a nossa função como vereador é cobrar o setor de convênios a respeito disso. Essa é a nossa obrigação. E eu coloco aqui alguns exemplos em que isso aconteceu. Por exemplo, o caso citado até pelo vereador do hospital. A Câmara tomou as providências corretas desde o início. Assim que foi divulgado que o hospital não estava prestando contas, nós da Câmara começamos a questionar o setor de convênios. E o setor de convênios começou a passar relatórios para nós a respeito dessa prestação de contas. Então, quando nós vimos que havia uma série de irregularidades, o que nós aqui fizemos? Abrimos uma CEI, uma comissão especial de inquérito, para apurar as irregularidades. Então, entendo que a Câmara estava cumprindo seu papel. Não adiantava, a meu ver, que as entidades mandassem aquele monte de documentos para cá, para a Câmara. Porque ninguém ia fazer essa análise aqui. Quem sabe como funciona a prestação de contas, quem sabe o que pode ser gasto no convênio, é o setor de convênios da Prefeitura. Eles têm esse know-how, esse conhecimento que ninguém aqui na Câmara tem. Então, eu entendo a boa intenção, a ótima intenção do vereador Bacana, mas eu entendo que o projeto é inócuo, que ele não atende, não é necessário para que haja a transparência devida. Um outro ponto, aconteceu agora, ainda não tive resposta, mas eu constatei através do balanço que havia, que poderia haver algum problema com a prestação de contas da Zona Azul. Eu não sei se tem, porque a resposta não veio. Eu fiz um requerimento para o setor de convênios me responder se há algum problema lá. Se eles me responderem, não, está tudo certo, ok, está tudo certo. A documentação encaminhada a nós pelo setor de convênios tem fé pública, né? Há pessoas que assinam e respondem por isso. Então, por esse motivo, tá? Por esse motivo, mesmo eu entendendo e considerando ótima a iniciativa do vereador, eu votarei contra o projeto por entender que é um excesso de legislação sobre o mesmo tema e por entender que é desnecessário. Tá? Então eu coloco aqui meu posicionamento. Não é minha intenção polemizar nada, tá? Mas eu entendo que o projeto ele ultrapassa um pouco a razoabilidade. Tá? Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Senhor presidente, que a vereadora Patrícia Morato Maragão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Presidente Pedro, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Eu estarei votando favoravelmente, mas gostaria de lembrar que na nossa lei orgânica, artigo 69, diz que aquele que recebe verba tem que prestar contas e vai além. Quem utiliza do patrimônio público e arrecada também tem que prestar contas. Mas, como eu fiz a lei da festa da cerejeira, isso já estava na lei orgânica e a lei foi aprovada, então também vou estar votando favoravelmente. O artigo que eu mencionei diz assim, o artigo 69 da lei orgânica. Prestará contas, conforme estabelecido pela legislação pertinente, toda pessoa física ou entidade pública ou privada que utiliza, arrecada, guarda, gerencia ou administra dinheiro, bens
ou valores públicos do município, ou que por eles responda, ou que em nome deste assuma obrigação de natureza pecuniária. Então, da mesma maneira...
Você permite uma parte, vereadora?
Sim, só um instantinho, vou permitir sim, bacana. Tá, então, da mesma maneira que a festa da cerejeira ocorre em um local público, então aquele que utiliza, então é um espaço público utilizado por uma comissão. Foi feita a lei foi aprovada e nós, o ano passado, já recebemos essa primeira prestação. Pessoal que hoje está integrando a comissão da festa desse ano, já me procurou também, preocupado com essa lei. Então, acho importante, fica como um reforço, pode até ser de forma, é uma redundância, mas fica como um reforço. Então, eu estarei votando favoravelmente, mas não poderia deixar de citar a lei orgânica. Seu à parte, vereador Antônio Franco.
Bom, primeiramente, vereador, eu acho que é interessante a gente falar sobre esse projeto, né? Mas eu acho que é muito simples, né? Eu nunca vi uma instituição prestar conta, né, principalmente disponibilizar no site, né? Se tem essa lei, ela nunca foi cumprida, porque eu estou 2 mandatos aqui, eu nunca vi uma entidade fazer uma prestação de conta no seu site. E o hospital está nessa situação, porque realmente a fiscalização que teve, eu faço a fiscalização desde 2009, com requerimentos pedindo prestação de conta, e eu só vi fiscalização nos dois últimos anos final do antigo mandato, só.
Pedro, você quer uma parte?
Uma parte, vereadora. Trabalhando dentro da minha instituição, nós somos obrigados a prestar conta para o setor de convênio mensalmente e também divulgar o balanço no jornal no final do ano.
Paulo André?
Ah, uma parte?
Sim.
Não, apenas para dizer que a prestação de contas do hospital sempre foi cobrada. Pelo menos de 2013 a 2016, sempre foi cobrada religiosamente. Tanto é que as brigas foram públicas e notórias no jornal, na imprensa, durante os 4 anos da administração passada.
Se permite uma parte?
Sim.
Patrícia, eu queria fazer uma pergunta. Isso vai gerar custo para a entidade?
Não, não tem custo, porque ele vai estar colocando no site ou em rede social, ou, né, como ele... retirou a lei e apresentou uma nova, o vereador Antônio Franco, então não tem custo algum.
Então,
uma parte, vereadora.
Sim.
Também sou favorável ao projeto, embora, como disse o vereador Paulo André, seja redundante no sentido de prestação de conta anual, eu até vi vocês conversando aí dos bastidores, eu acho que a lei federal não fala do bimestral Não fala no bimestral por publicação em vias de internet, não, vereador.
Não posso responder?
Não pode, pode sim, né, Pedro?
Ah, então a vereadora me concede uma parte.
Sim.
E eu só posso concluir.
É justamente a nossa emenda. A gente não poderia exceder aquilo que a lei federal preconiza. Por isso que eu disse, a gente foi obrigado a apresentar uma emenda para que o projeto fosse constitucional e legal, que acabou tornando o projeto inócuo. Então, ou a gente vota num projeto inconstitucional, ou a gente vota num projeto redundante. Por isso, eu falei que meu voto será contrário.
Posso concluir?
Pode.
Eu acredito que tudo que a gente mostrar para as entidades, em especial o hospital, que a gente aqui tem que tratar o hospital de uma forma diferente, que nós vamos estar olhando, vamos estar cobrando e vamos estar em cima, mesmo que seja redundante, é um excesso de zelo para que não ocorra o que aconteceu até agora. Então, eu acho importante que nós, vereadores, cobremos sim a entidade, não só o hospital como todas as outras, essa prestação de conta bimestral, eles vão ter uma preocupação em mostrar essas contas a cada 2 meses, sendo que era anual. Então, nós temos agora uma complementação, como disse o vereador, a lei municipal não pode ultrapassar a lei federal, mas pode complementá-la. E é isso que está sendo feito nesse projeto. Por isso, meu voto é sim.
E eu gostaria ainda, aproveitando, para dizer que, acredito eu que já temos 2 meses, né, que aprovamos aqui o projeto do dinheiro do valor de R$ 250 mil para o hospital, eu, pelo menos, ainda não vi essa prestação. Então, espero que também seja encaminhado um ofício, né, por parte do presidente, com apoio de todos dessa casa, cobrando essa prestação. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada visando a votação global do projeto de lei número 15/2017.
Antônio Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião?
Sim.
Fábio José Policinani?
Sim.
Janete Conessa?
Sim.
José Luiz Marques?
Pela ordem, senhor presidente. Desculpa, não, é que eu estou na dúvida. A gente está votando o projeto sem a emenda, né?
Não, com a emenda.
Não, sem a emenda. A emenda vota depois.
O projeto, depois a emenda.
Ah, tá. Certo? Não, só para ter certeza. Não, tudo bem. Então é o projeto puro, sem a emenda.
Continuando. José Luiz Marques?
Sim.
Marcão do Basquete?
Sim.
Patrícia Morato Maragão?
Sim.
Paulo André Fané?
Não.
Rafael José Frabit?
Sim.
Reginaldo Luiz Parente?
Em razão de não ter a emenda, não.
Rodrigo Gutierrez?
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Comunico, senhor presidente, que 10 vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por maioria de votos o projeto de lei número 15/2017, em discussão e votação únicas. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada visando a votação da emenda do projeto de lei número 15/2017.
Antônio Franco Santos Bacana. Sim. Deise Serapião.
Sim.
Rafael José Policinan, Fábio José Policinan, desculpa.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Fané.
Não.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Agora com a emenda eu tenho que votar o sim, né?
Não. É que... sim ou não?
Não, emenda sim.
Ah, tudo bem. Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Comunico, senhor presidente, que 11 vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por maioria de votos a emenda do projeto de lei número 15/2017, em discussão e votação únicas. Item 2. Entra em discussão e votação únicos o projeto de lei número 18/2017, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei municipal número 2.680, de 1991, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos do município, das autarquias e das fundações municipais. A mesa informa que os vereadores Paulo André Faneco e Patrícia Morato Marangão apresentaram a emenda modificativa do projeto, já encaminhada junto à pauta. Consulta os senhores vereadores se consideram objeto de deliberação a presente emenda. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado a emenda. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa. Não havendo mais itens constantes na ordem do dia, concedo a palavra dos senhores vereadores em explicação pessoal pelo prazo de 5 minutos. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Fábio José Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Fábio Policinani.
Eu passo meus 5 minutos. Eu passo.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Marcão do Basquete.
Senhor presidente, integrantes da mesa, nobres edis, eu uso esses 5 minutos finais para abordar alguns tópicos, né? E basicamente referente aí ao funcionalismo. Antes, eu gostaria de deixar claro que na sessão anterior foi até mostrado aqui no telão a questão do asfalto no Jardim Paulista, se não estiver enganado. Eu procurei saber e a orientação técnica é que não foi feito a operação tapa-buraco no local, e sim estava sendo preparado para passar posteriormente a operação tapa-buraco. Essa foi a informação técnica que eu recebi da Secretaria de Obras, só para deixar bem claro. Então, ainda vai para passar a operação tapa-buracos lá no Paulista. Recentemente, nós estivemos participando de uma reunião lá no Sindicato dos Servidores, juntamente com o presidente Antônio Carlos Moreira de Castro Totonho, o Sidney Rebustini. Esteve presente também o advogado do sindicato, o doutor Fábio Ricardo, a secretária da gestão administrativa do município e um representante do Banco Pan. Como vocês se recordam, recentemente nós levantamos aqui a questão do empréstimo feito ainda na administração 2009-2012, que veio se arrastando, e ao que parece vai ter agora uma solução, porque chegou-se a um consenso para que o representante da área jurídica do banco deve estar nessa virada de mês, muito provavelmente na próxima semana, aqui em nossa cidade, para fazer um atendimento particular, praticamente, a esses funcionários. Aí sim eles vão ficar sabendo de todos os detalhes, o porquê de ter sido apresentado esses débitos, né, esse passivo. A gente deixa bem claro o seguinte, e na ocasião foi deixado claro, inclusive pelo presidente do sindicato, que trabalhou bastante para a resolução desse problema, de que nenhum funcionário está se recusando a efetuar os pagamentos. Só querem os esclarecimentos para que tudo seja pago dentro da lei. Isso é uma questão assim, que deverá ser resolvida na próxima semana. E parabéns ao sindicato, né? Também a prefeitura, que tiveram aí o bom senso de fazer essa reunião que foi convocada pelo sindicato, foi o sindicato que entrou em contato com o departamento jurídico lá do banco para que tudo resolvesse. E nesse finalzinho, com relação ao 12x36, nos últimos tempos a gente esteve mantendo contatos com o secretário, com o sindicato, com a prefeitura e até mesmo com os funcionários. Inclusive, na última quinta-feira, no horário que a gente teve aqui na Câmara do plantão dos vereadores, né, da 1 às 4, a gente realizou 2 reuniões com o pessoal do funcionalismo. Primeiramente, os vigilantes e depois o pessoal do SAAI, né, para tentar alinhar, e parece que, na ocasião, tudo ficou assim bem alinhado, né? Isso foi na quinta-feira. Depois aconteceram os desentendimentos, que são públicos, né? Foram citados aqui na tribuna, e inclusive com a entrada do pedido para retirada do projeto, né? Pelo que foi dito aqui na tribuna. Então aí a gente vai procurar se apropriar do assunto, né? Para ver o que é melhor. A gente nunca pode se esquecer que, como bem disse um vereador em sessão anterior, a gente nunca pode esquecer que estamos mexendo com famílias, né? Então, por isso que tem que ser muito bem discutido, muito bem analisado, para que tudo chegue a um denominador comum. Até a próxima.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Senhor presidente, a vereadora Janete Conesse pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Janete Conesse.
Boa noite, presidente, mesa diretora, nobres colegas, público aqui presente e os internautas. Meu boa noite. Ocupo a tribuna neste momento para dizer que recebi resposta quando fiz aquele requerimento pedindo informação sobre os tapas-buraco, né? Então, um requerimento datado de 10 de março, então já passou por Jafa, pelo que eu sei, já passou pela Morada do Sol, né? Ou está passando, Morada do Sol e o Sol Nascente. Então, eles estão, assim, enviando os cronogramas do trabalho que estão sendo feito. E também o requerimento de 8 de março, que eu recebi hoje, né? Mas, em resposta ao questionamento também, sobre o cronograma de capinação. Então, eles estão, vão aumentar a capinação manual, estão estudando o herbicida biodegradável, para que não polua o meio ambiente, e também a aquisição de capinadeiras mecânicas para ajudar nesse serviço de limpeza, de capinação do nosso município. Também quero dizer que recebi reclamação de munícipes, não foi um só, foram vários, que pediu que eu fizesse um requerimento solicitando a gerência da Caixa Federal que estudasse um meio, uma possibilidade lá, de um jeito, eles devem ter alguém para estudar essa questão, de o pessoal, os clientes, não ficar tanto tempo na fila, porque isso estão até os clientes prioritários, sofrendo com a demora do atendimento. Principalmente a partir do dia que liberou-se, então, o fundo de garantia. Então, estava, assim, impossível entrar na Caixa Econômica Federal para fazer qualquer trabalho, né? Ou saque, ou depósito na Caixa Federal. Então, vamos aguardar. Vamos ver se os funcionários de inteligência tenham alguma ideia melhor, né, para atender esse nosso requerimento. Quero aproveitar o meu tempo aqui também, muito breve, dizer que a nossa Zona Azul de Garça precisa, quero aproveitar aqui, né, o meio de comunicação, sei que tem muita gente nos ouvindo, o pessoal que nos assiste e a repercussão que tem a nossa reunião aqui na Câmara de Vereadores. Pedir que as pessoas que usam a Zona Azul, que encarecidamente, que comprem as suas cartelas para poder colaborar com as pessoas que trabalham na nossa Zona Azul. Porque há 2 meses nós estamos fechando. Faço parte do Lions Clube de Garça, faço parte da Patrulha Juvenil Garcense, que é o que cuida dessa parte da Zona Azul na nossa cidade. Os nossos adolescentes não puderam mais trabalhar por questão de lei, que não permitia, né, os jovens ficarem expostos em chuva, frio, vento, e a lei não permitia, mas agora nós temos pessoas maiores de idade. E que se a nossa população não colaborar comprando as suas cartelas, eu acredito que nós vamos ter que encerrar os trabalhos. E serão mais pessoas desempregadas no nosso município. Então eu peço a todos que estão nos ouvindo, a todos que que leem as notícias aqui da nossa Câmara Municipal, que priorizem, que nos ajudem nesse trabalho, porque o que nós queremos é o fortalecimento da Zona Azul, que tem ajudado não só aquelas pessoas que trabalham, mas toda a família daqueles
funcionários. Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
O senhor presidente, que o vereador Rodrigo Gutierrez pede o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Rodrigo Gutierrez.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, público presente. O motivo de eu ocupar a tribuna aqui, eu venho para agradecer o nosso secretário de obras, o senhor Ruiz Anon, pelo empenho e dedicação prestado lá no serviço, lá no distrito de Jafa, tais como operação tapa-buraco, reforma no velório municipal lá de Jafa, dentre outros. Aproveitando o momento, eu quero agradecer o secretário de Serviço Urbano, Reginaldo Moretti, também, pelo ótimo trabalho prestado lá no distrito de Jafa, e agradecer a todos pela compreensão. Muito obrigado, boa noite. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Senhor presidente, o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra o vereador Paulo André Faneco.
Boa noite a todos mais uma vez. Bom, venho rapidamente comentar um assunto que foi divulgado nas redes sociais, né, um boato errado, na verdade, acho que é importante a gente aproveitar esse momento para esclarecer, que diz respeito ao projeto que deu entrada na casa, e que, aliás, entrou para votação hoje, mas como sofreu emenda, não foi votado, que é a questão daquele aumento de carga horária. Tá? Então é importante a gente deixar claro que isso não aconteceu em nenhum momento. O projeto que o Executivo Municipal encaminhou à Câmara, ele simplesmente altera um artigo para até 40 horas para cargos de nível universitário por conta das enfermeiras, certo? Dos enfermeiros, do cargo de enfermagem. Os demais cargos universitários, para que o prefeito altere essa carga horária, se fosse o interesse dele, ele teria que alterar o anexo, os anexos. E os anexos não foram alterados. Portanto, engenheiros, assistentes sociais e outros cargos de nível universitário continuam nas suas 30 horas, certo? Então é importante a gente esclarecer, aproveitar esse momento para esclarecer, porque acabou gerando uma certa confusão, né? E não é o objetivo de ninguém que isso aconteça. Bom, ainda falando desse projeto, eu e a vereadora Patrícia, nós apresentamos uma emenda em relação ao pagamento do 13º dos servidores. O que acontece? O projeto que o prefeito encaminhou, ele regulamenta que o pagamento da primeira parcela do 13º seria no mês do aniversário e o segundo até o dia 24 de dezembro, certo? Nós apresentamos uma emenda abrindo a possibilidade para que esse pagamento da primeira parcela seja feito até o meio do ano, que é como vem sendo feito pela Prefeitura de Garça há muitos anos. Acredito que, pelo menos de 2013 para cá, eu sei que foi feito, e acredito que até antes também era feito a primeira parcela no meio do ano. Por que nós apresentamos essa emenda? Porque aquele servidor que faz aniversário no final do ano, lá para dezembro, novembro, para ele seria um prejuízo, né? E a gente sabe que a prefeitura, ela tem condições de pagar no meio do ano a primeira parcela, porque a arrecadação do município é maior no primeiro semestre. É quando entra a maior parte do IPTU, entra IPVA. Então, é quando o caixa da prefeitura está em melhores condições. Então, acredito que conto com o apoio dos vereadores para a gente aprovar essa emenda, para que aqueles servidores que fazem aniversário depois do mês de junho, para que eles não sejam prejudicados, para que eles tenham a possibilidade de receber, pelo menos no meio do ano. E lógico, se o prefeito quiser pagar também no mês de aniversário, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, ele pague para esses servidores. Então, na emenda fica aberta as duas possibilidades, certo? Até porque, de fato, como o projeto veio a essa casa, não obriga o prefeito a nada, né?
ele simplesmente coloca que o prefeito poderá pagar a primeira no mês de aniversário. Poderá não é deverá, certo? Então, a gente também continuou com o poderá, até porque se, por algum motivo, a prefeitura não tiver condições, também não dá para fazer milagre. Mas, para que o prefeito analise bem essa possibilidade e abra essa alternativa para o funcionário, para que ele possa continuar recebendo como sempre foi no meio do ano. Tá, então, utilizo esse espaço aqui apenas para expor o motivo da emenda e tenho certeza que a gente poderá contar aí com o apoio da unanimidade dos vereadores. Então, por hoje é só, muito obrigado e boa noite a todos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Senhor presidente, que a vereadora Patrícia Morato Maragão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Presidente Pedro, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha. Primeiramente, eu gostaria de trazer uma resposta de um requerimento que eu fiz sobre o valor que a prefeitura ajuda no custeio dos estudantes universitários. A resposta veio aqui para esse ano de 2017, continuará com o valor de 35%. Ou seja, durante todo esse ano não haverá nenhum aumento, mas a prefeitura estuda a possibilidade de poder aumentar para o ano que vem. Gostaria também de falar sobre o projeto de 12x36, que muita gente tem nos procurado, questionando, e como eu já disse aqui hoje em sessão, todos aqueles que me procuraram demonstraram ser contrários ao projeto. Então, eu peço que se algum funcionário for favorável, se para ele o projeto for bom, que eu estou à disposição. Gostaria também de parabenizar o pessoal do sindicato, que se posicionou dias atrás, até em entrevista à nossa emissora, o Totonho, né, ele demonstrou que se houvesse perda para o funcionário, ele seria contra, e isso também pairava no ar uma dúvida, né, qual seria o posicionamento do sindicato. Então a gente percebe que o sindicato está, né, trabalhando para o desejo do funcionário público. Eu acho isso de suma importância. Gostaria ainda de falar, aproveitando que o pessoal do sindicato está aqui, que na sexta-feira, em frente ao local que eu moro, tem uma praça, e o pessoal estaria fazendo a limpeza ali da praça. E o que eu pude observar é que antigamente o pessoal fazia a limpeza da praça, fazia toda a varrição e ensacavam as folhas. Aí eu pude observar que dessa última vez foi diferente. O pessoal fez a limpeza, não ensacou, ficou todo ali amontoado e, por sorte, não ventou, porque caso contrário, todo o trabalho seria desperdiçado. Então, acredito eu, vou estar fazendo uma indicação a semana que vem, para que continue da mesma maneira. Não sei se era a título de economia, né, não ensacar as folhas e o lixo da praça, ou se alguma outra sistemática, mas não foi no mesmo dia que houve recolhimento desse material. Então, se ventasse, repito, todo o serviço seria perdido. Aproveitar também que, como eu vim pedindo, e em várias praças isso aconteceu, o pessoal acabou fazendo a jardinagem tanto da Praça do Antigo Cinema, como também aqui da Praça Tancredo. Muitos jardineiros me procuraram, e eu vou estar fazendo um requerimento na semana que vem. Eles alegam, eu acredito que todo mundo deva bater o ponto, né? E também no horário de almoço. Mas alguns jardineiros estão dizendo que eles batem e muitos outros que também devem bater o ponto não estão fazendo. E a parte prejudicial disso é que muitos estão perdendo o horário de almoço. Então, se está fazendo um jardim lá no distrito de Jaffa, o tempo que pede para vir para Garça e lá passar, né, registrar o cartão, depois voltar depois do almoço, daí se deslocar para outro lugar, então isso está tomando um tempo muito grande. Então, para a semana que vem, eu vou estar fazendo esse requerimento para que venha a resposta a essa categoria. Aproveitar também e agradecer ao pessoal do Jornal Comarca de Garça, em especial o Antônio Augusto, que abordou, né, no último sábado em sua coluna o projeto de minha autoria, o qual eu ainda não desisti, onde o Antônio ele menciona que talvez o ideal seria a redução dos vereadores de 13 para 11, depois paulatinamente conseguir que esse número chegue a 9, como ele também se posicionou, que já trabalhou numa Câmara assim, e foi bastante satisfatório. Então, nós estamos no primeiro ano, vou tentar ainda mais uma assinatura até o término deste ano. Caso não consiga, e para o ano que vem, eu venho com essa nova ideia, uma redução para 11. Afinal de contas, o que o Tribunal de Contas aponta é que a Câmara deve otimizar gastos e pedir o suficiente para a demanda do ano. E assim, o dinheiro que fica parado pode ser prejudicial ao município. Muito obrigada.
Consulta ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Muito, senhor presidente, vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Antônio Franco Santos Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, primeiramente queria agradecer aos vereadores aí que votaram no projeto, né? Acho que é um projeto interessante para o município, né? E um projeto que eu acho que não deveria nem ter discussão, né? Afinal de contas, eu tenho dois mandatos aqui, desde 2009 sempre cobrei a prestação de conta do hospital e vi pouca efetividade, né? No outro mandato, o ex-prefeito teve uma briga com o seu vice, que fez campanha também na eleição, e daí começou essa brigaiada, né? E começou essas cobrancinhas. Mas, na verdade, o que mesmo gerou mesmo essa intensidade de cobrança foi a briga do ex-prefeito com o vice-prefeito. Então, foi isso que aconteceu. Queria dizer também para os vereadores aqui que, com relação a promessas de campanha, eu queria até aproveitar e defender o prefeito, né? Porque o prefeito, ele fez um projeto, né, para a sua gestão e está apenas no seu terceiro mês de mandato. Agora, é duro um prefeito fazer campanha e não cumprir durante o mandato inteiro, né? Então, acho que o prefeito pode até rever essa resposta, né, e aplicar essa campanha. Então, não é que eu nem estava aqui querendo defender o prefeito, não, mas como citou promessa de campanha, né? Teve vereador que prometeu o que ia fazer, né, presidente em todos os bairros numa campanha passada. E eu acho que se fez mais ou menos 3, foi muito. Pode andar nos bairros aí. Então, tinha projeto, né? Então, assim, a questão é a seguinte: você fazer projeto de campanha, né, e cumprir, nem que for no último ano, você cumpriu durante seu mandato. Agora, fazer promessa de campanha e não cumprir durante o mandato, aí eu falo que realmente é mentir para a população. Então, é isso daí que eu gostaria de abordar, esse assunto. Então, o prefeito ainda tem tempo ainda para cumprir o seu plano de governo, né? Tem gente que fica o mandato inteiro aí e só no final do mandato começa a asfaltar a rua, entendeu? Quer dizer, tem um planejamento para concluir as obras. Então, eu acho assim, eu não queria nem vir aqui fazer demagogia, nem falar de gestão, mas a gente escuta os insultos, né? Que às vezes a gente até fica abismado, né? O que o vereador vem fazer na Câmara, né? Nós viemos aqui discutir projetos interessantes, né? Eu nem queria voltar ao passado, porque quem vive de passado é museu, né? Então a gente tem que viver o presente, até nem gostaria de falar isso. Mas então, a gente acaba sendo pego de surpresa, né? Então a gente tem que comentar alguns fatos. Então, eu cito exemplo aí do estádio municipal, foi fechado até hoje, não está aberto, entendeu? Isso daí foi promessa de campanha também, no outro mandato, que a primeira coisa que ia fazer é reabrir o estádio, entendeu? O estádio está lá, fechado até hoje, né? Teve gente que ganhou até para vereador falando isso, no outro mandato. Eu lembro, né? Pode, talvez, não tenha no plano, mas tem na garganta, né? Então, na garganta pode tudo. Então, é na garganta, nós vamos na garganta também, então, porque eu não gostaria de abordar alguns assuntos. Mas estou apenas abordando porque a gente recebe alguns insultos, né? E a gente tem que ir na mesma altura. Gostaria de dizer, né, também, com relação à operação tapa-buracos, né, que está sendo feita mesmo, né? O secretário me ligou, né, ele me ligou falando sobre o vídeo que eu coloquei aqui, né, a semana passada, né, aqui no telão. E ele me explicou, né? Mas, porém, não me convenceu, mas tudo bem, né? Já teve a humildade de ligar para mim e explicar, então a gente, né, fica grato por isso. Com relação ao recurso de 1 milhão e pouco que foi dito aqui na, da ENCA, que é investido, e das instituições, não, isso daí foi sempre investido. Tanto é que o orçamento veio do ano passado, né, para a Casa de Lei, é o mesmo valor, né? Queria dizer que quando você aplica esse recurso na cultura, você também está gerando emprego. Que ali tem um monte de projeto que o prefeito já pegou. O prefeito, ele assumiu, né, a prefeitura, ele já pegou todos esses projetos dentro da ENCA. Então, para ele diminuir esse recurso, ele tem que eliminar um monte de projeto, né? Então, aí é que está a questão. Como é que você vai eliminar um projeto que já vem de andamento de outra gestão, né? Então, essa questão de gastar 1 milhão, aplicar aqui, e 1 milhão falar que não foi para a entidade, essa questão mais, eu acho que isso tudo está dentro do orçamento. Esse 1 milhão sempre foi investido lá, 1 milhão e pouco. Então, para o prefeito reduzir isso, ele tem que cortar os projetos. Então, a gente precisa ver isso daí, né? Até termos de corte de gasto, tem que enviar, fazer uma audiência pública, ver se as pessoas que estão sendo assistidas, né, lá, vai concordar também com o corte dos projetos. Acho que isso tem que ser discutido. A gente comparar uma coisa com a outra, eu acho que é um pouco assim, meio a gente fazer uma politicagem. Então, é isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado e boa noite a todos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos para explicação pessoal, declaro em nome de Deus encerrado a presente sessão.